os seus desejos, meu chapa. Eles podem se realizar.
Começa agora o Quadrincast.
Bartek!
Why so serious?
We call him Hellboy.
Call me the Punisher.
I'm Kick-Ass.
I am Hellboy.
I'm Batman.
Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral.
Saudações, tropeiros e ouvintes eventuais do Quadrincast. Pra você que agora é um tema muito popular. Hoje, dessa vez, vamos ter mais um dossiê Quadrincast de um grupo que está fazendo 50 anos esse ano e ninguém mencionou esse fato. Também vai mencionar uma minoria, talvez eles não tenham um quórum para mencionar. Mas é uma minoria que nós tememos e odiamos, mas mesmo assim eles nos protegem. Sim, senhoras e senhores, falaremos dos X-Men, os mutantes mais queridos da Marvel e dos fanboys em geral. Então, sem mais delongas... Eu sou o André Facas e super-heróis? Cara, Scott Summer deve estar maluco.
Eu sou o Ricardo Sorvillo e eu queria ter o poder mutante de inventar frases de abertura decentes.
Aqui é Leandro Laurentino e esse podcast vai provar que Ciclope sempre was right.
Aqui é o Léo Spy e assim como o Xavier eu tive um sonho, mas eu esqueci.
Você teve um sonho e comeu, né? Porque...
Não sou o Blob.
Então, com esse começo maravilhoso, nós vamos direto para a leitura de comentários e já voltamos com o dossiê X-Men.
Agora no Quadrincast, leitura de e-mails.
Saudações, amigos, para mais uma leitura de e-mails, comentários and feedbacks. Depois da cantoria da última vez, eu fiquei um pouco sem ideias de como a gente pode introduzir essas pessoas. Né? E antes que falem, introduzam atrás de mim, né, vamos falar quem é que tá aqui. Você já ouviu a risada dele, que é o dono da leitura de comentários, né, por participação, por uso capião. Inclusive, tem alguns sem podcast, o movimento dos 100 podcasts, o MSP, tá aqui querendo um espaço e ele tá de latifúndio aqui, Ricardo Sorvillo.
Eu vou te falar que esse negócio aí de uso capião aí é perigoso, viu? Vem esses MSP aí, o cara quer invadir, né? Tem que chamar a tropa de choque, é um problema, né?
Invadir o latifúndio do Ricardo é sacanagem.
É, não. Sem esse negócio de invasão de latifúndio aí.
Um cara que já gosta de uma invasão no latifúndio, né? Porque é uma tradição regional do estado dele. Tá aqui Vitor Azambuja, o nosso gaúcho de plantão.
Como vocês?
Não, como eu não. Vamos combinar que desta vez nós temos podcast pra caramba pra comentar, né?
Nós estamos fazendo podcast por dia agora,
não? Não sei, cara. Acho que, como diz o Léo, tá faltando trabalho pro pessoal. Justo o Léo, né? Que foi criticado até pro Luiz Felipe Scolari. Vamos comentar os comentários, né? Que Inception. Estamos falando da edição 53 sobre fanfics. Do quadrinho comenta 13. Que é especial, que nós fizemos aquela junção falando da escolha do Ben Affleck como Batman, e do quadrinho Entrevista 1 com o Rod Reis, que o nosso amigo Ricardo Sorvillo aqui participou.
Isso aí.
Foi muito bacana também, se você não ouviu, OVA, O-V-A, OVA. Meu amigo Ricardo Sorvillo, já que você está todo alegre pimpão aí, famosão, entrevistando aí coloristas da DC Comics que vão participar aí do FIC.
Olha só.
Por favor, quais são os destaques do site quadrinho.com.br deste último período?
A gente teve aí a coleção das graphic novels da Marvel, da Salvati, né? Que finalmente saíram em território nacional, né, cara?
Território Verdade. Nacional, caramba, né?
Exatamente.
Rio de Janeiro, São Paulo e Paraíba, né, pô?
É, mas assim, agora pelo menos a gente tem a certeza de que vai sair no Brasil todo, né? Aí é uma questão de tempo, porque antes do evento teste, né, que a gente comentou no texto aí, né, que tá em destaque no site aí, você não tinha nem certeza se essa coleção ia sair, né? O evento teste foi aprovado, foi um grande sucesso, né? A procura aí, todo mundo correu atrás, foi aquela... corrida aí do pessoal indo para outra cidade poder comprar as graphic novels. E aí a Salvati se animou, né? Os dados foram positivos e eles estão lançando agora nos grandes centros e acredito que é questão de setorização, né? Igual acontece com as revistas da Panini, né?
Sabe que tá acontecendo uma coisa engraçada, né? Eu tô indo em alguns lugares procurar esta coleção, e que eu não estou achando, por sinal. E as pessoas, eu vejo um monte de gente comentando que viu na televisão, que tá procurando.
Uhum.
Posso estar enganado, mas assim, tá tendo uma procura bem legal, porque assim, olha, vai ter uma coleção da Marvel. Parece que tá mais conhecido, né? E tem muito pai comprando pra filho, tem muito nerd que tá fora dos guetos que tá comprando também. Ah, acho que vai dar pé esse tipo de coleção aí, hein?
Lá no texto, se você ainda não viu, não sabe como é a coleção, os títulos que vão sair, tá tudo lá no texto, no site, né? Foi feita uma análise em cima dos quatro primeiros volumes que saíram no evento teste e tal.
Foi o Ricardo que fez, ele tá sendo bem imparcial. Falando dele mesmo.
É verdade.
O pessoal fazendo um jabá violento na leitura de e-mails agora.
É, você viu, né? Todo mundo tá defendendo o seu, né?
É todo mundo puxando a sardinha, velho.
É isso aí. Se você quiser conhecer a coleção, tá. Algumas bancas têm, né? Esse primeiro número aí do Homem-Aranha, que tá R$9,90. Aí depois o segundo é R$19,90. E daí pra frente R$29,90. Que pela qualidade do material, o acabamento, tudo, bem compensador, assim. E, além disso, a gente tem o quadrinho comenta do antes de Watchmen, né, o Before Watchmen, do Rorschach, que foi feita a análise lá pela Nikita, né? E por que a gente tá falando isso? Porque no dia 14 de setembro, agora, vai ter um evento falando justamente dessa série, né, antes de Watchmen, lá na Devir, com o pessoal do Comic Pod, né, que tá organizando aí, e a gente vai estar lá também.
É isso aí, com o Walter White da Podosfera, o Morcelli, o Willy Wonka da Podosfera, Lex Luthor da Podosfera, o rei do spoiler, né, quem foi no YouPix sabe, tá organizando dessa vez. Vai estar o pessoal do Marvel 616 também lá, né, fazendo o papel que o Morcelli fez nos Vingadores vs X-Men. A gente vai estar lá, como sempre também, asa de xícara, né, não tamo dentro, mas tamo junto sempre. Participe lá na Devir, vai ser sábado à tarde, então não tem desculpa pra você falar, minha avó tem que ir na musculação, né, eu tenho uma dor no rim, não, vai lá que é sábado à tarde.
É, a partir das 2 horas, né?
É, então assim, você pode até almoçar e ir. E agora alguém tem que pagar as contas, né, seu Vitor Azambuja?
Já que estamos falando em jabá, só queria lembrar os nossos queridos ouvintes, se eles quiserem comparecer a esses eventos todos que vocês mencionaram aí, de maneira elegante, sem perder o estilo, né, que o deu uma olhada ali no nosso site, nas camisetas da Fiction Corporation em parceria com a Quadrim, né, tem as nossas camisas já clássicas, né, já item de colecionador já, Cyclops Was Right, Superman do Kingdom Come, o This Isn't a Democracy Anymore, que é do The Walking Dead, Ten Rings, que é o que o filme Iron Man 3 deveria ter sido, né.
Exato, né?
Então você vai lá no site.
Se o Homem de Ferro 3 fosse feito hoje, será que o Mandarim seria da Síria?
Olha, é possível, hein? Bem possível.
Olha.
É bem possível, até porque a nacionalidade dele virou uma bagunça, né?
Ah, não, ele tá bem. Assim, ele tá bem genérico ali, né? Ele podia ser qualquer coisa, né? Até com aquele nariz dele, ele passa por árabe ali, facílimo, né?
Só lembrando que as camisetas da Fiction, além de serem bonitas, também são de altíssima qualidade, né? Sempre são do algodão, costura dupla, ombro reforçado e aquilo que você já sabe, né? Tem todos os tamanhos. Tem tamanho Vitor, facas e Ricardo.
Tem o famoso tamanho toldo também, né? Se você quiser forrar o seu caminhão de 15 eixos, você tem também.
Tem um tamanho tenda de circo aquele, né?
É, tem o tamanho moco,
né? E tem tamanho baby look também pras meninas, né? Ficarem no estilo.
E pras meninas de todos os sexos, né?
Sim.
Não é só uma loja de mora pra gordo.
Tem pra todos os shapes. Exatamente. Desde o chassi de grilo, ao filé de borboleta, até o tamanho planetário. Né? Então uma vergonha também, né, o nerd gordo da porra. Vamos fazer alguma coisa, né, meu? Vamos aqui continuando o nosso plano de dominação mundial, né, também conhecido como as nossas participações em outros podcasts e menções em sites em geral.
Lembrando que o nosso vírus Luiz Garavello, que não está aqui hoje, já está infectado em toda a internet, toda a rede mundial de computadores. Em qualquer podcast que você gravar, o Luiz está participando, você só não sabe ainda.
Exatamente. Cara, vai ter um dia que você vai clicar no RedTube e vai estar o Luiz lá, velho.
Meu Deus, que puta.
Que visão do inferno. Sabe que outro dia eu tava ouvindo a voz do Brasil e tinha uma participação do Luiz?
Sim, Luiz, ele comentou a voz do Brasil também. Eu tava ouvindo o Pulo do Gato na Bandeirante, 7 horas da manhã, velho. Tava lá o Luiz também falando.
Meu Deus do céu. Enfim, né, a gente não participou de nenhum podcast, que só o Luiz, só que ninguém soube. Mas a gente foi mencionado aí no, nos podcasts dos amigos aí. A gente foi mencionado no Cruzador Fantasma, lá pela entrevista com o Rod Reis. A gente foi mencionado lá no Os Comentadores número 1, né? Que é essa nova iniciativa aí.
Do Telecast.
Do Telecast. Com, né, esse primeiro episódio aí teve o ALX, o Igor Dima, o Fernando Minotto. E são caras que estão sempre comentando aí todos os podcasts e tal, e eles estão agora dando a cara para bater com o podcast deles falando sobre a mídia podcast, sobre a podosfera em geral e tal. E a gente foi mencionado lá e, pô, bem bacana.
O muito legal é que o podcast Os Comentadores, além de ele dar dá a oportunidade, né, de ter aí um feedback sonoro aí de alguns podcasts, eles também estão fazendo um trabalho de divulgar alguns podcasts que às vezes não têm tanta repercussão e que merecem ser mais conhecidos, né?
É verdade.
É, entre eles a gente,
né? Que tem um podcast de cerveja, cara.
Cara, isso aí eu achei legal demais, cara. Um podcast de cerveja. Isso é uma coisa que eu não imaginava. Então, podcast só de cerveja, eu aprecio muito, então.
Vamos fazer um podcast de água mineral, cara. O que, que tu acha? Analisando várias águas minerais.
Toda trilha sonora ia ter que ser aquela música do Carlinhos Brown, é isso?
Ah, essa é uma desgraça. Toda vez que tocasse podcast, eu ia começar a tacar a garrafa.
É, então. Eu acho que não ia dar certo.
Não ia virar.
Pensando bem, não.
E cerveja é um bom tema, né, cara? Cerveja, quem não gosta de cerveja é bom sujeito, não é?
Também fomos mencionados lá no Papo de Gordo 120, que fala de jogos de tabuleiro. Nostalgia batendo na veia, né? Pela participação do Lúcio Luiz no episódio passado, né, de fanfics.
Sim, tio Lúcio participou. O momento Rice Man.
Rice Guy, pô.
Rice Guy. O que é Rice? Arroz de festa, pô.
É.
A próxima vem o Dudu também.
É isso aí. Não. O Dudu ia gravar com a gente também, esse de fanfics, ficou, mas por questão de trabalho lá, não deu pra ele participar. É, logo, logo ele tá participando aí também.
Vamos finalmente falar dos nossos ouvintes, né? Da nossa tropa Quadrincast aí, que fez comentário, começando por um comentário aqui do Ettore, que é um antigo parceiro nosso, falando no Quadrincast 53 de fanfic, né? Afinal de contas, ele participou da época da quadrinho do fanfic. Né? Ele falou que ouviu com saudades esse Quadrincast, né? Ele participou do quadrinho na época dos fanfics e ele lembra muito do Setembro Negro, né? E da série posterior Aftershock. Né? O grupo foi na época, foram os primeiros a tocar nesse tema e ele mesmo chegou a escrever uma fanfic do Batman ambientada na época dos Cavaleiros das Trevas, ao mesmo tempo que rolou o 11 de setembro e manda abraços a todos. Um abraço pro Ettore também, que tá sumido, né? Aliás, desde a época que ele participa da quadrinha, ele é um cara sumido, né?
É verdade.
O que hoje é o papel que o Luiz faz, né? Da pessoa, da entidade, era o Ettore que fazia. Exatamente. Era a entidade da época. Tava em todos os lugares sem ninguém vê-lo.
É isso aí.
Então, pros ouvintes que ainda não conhecem, o Setembro Negro, na época do... Foi a fase da quadrinha que lidava diretamente com as implicações do 11 de setembro no universo integrado da quadrinha, não é isso?
É isso.
Exatamente.
Aí.
E foi uma série que chamou muitas pessoas para escrever na quadrinha, entre elas eu. Porque foi uma série realmente muito bem elaborada, com consequências interessantes, com desdobramentos interessantes. E você, cara, se você tá curioso, bicho, entra no site, na parte de fanfic da quadrinha, você vai achar as histórias lá. Então dá uma lidinha que você vai achar maneiro demais, mesmo tanto tempo depois.
E é de graça.
Exatamente, por enquanto, aproveita. Não, lógico, a Amazon tá pagando agora pra escrever fanfic, velho. Tu vai fazer de graça.
Também tivemos o comentário do Demiurgo, quer dizer.
Quem?
É, Demiurgo. Não, Demiurgo. Demiurgo.
Demiurgo não é um nome do Pai Eterno Imutável.
Não, parece nome de personagem de RPG, né, cara?
Joga no Google aí, vê qual é a origem do nome. Porque daqui a pouco o nome do cara é um nome de família, uma coisa importante, nós estamos zoando.
Dá o Wikipedia, Demiurgo. Aquele que trabalha para o público, artífice operário manual. Demius, significado do povo. E Urgus, trabalhador. Um militante do PT, né?
Não, militante do PT é o cacete. O cara é gente como a gente, olha. Trabalhador do povo.
Parte de uma série sobre Deus. É, eu tô confuso, né?
Você nota pelo meu silêncio que eu não entendi picas do que vocês falaram, né?
Para de ler o Wikipedia, Fox. E o Demiurgo, que agora a gente sabe que é nome, tá dizendo que é a primeira vez que ele comenta, mas que ele escuta há muito tempo e, como ele dizem, é um dos melhores sites sobre quadrinhos do Brasil. Muito obrigado, a gente sabe que você tá falando isso só por educação, a gente agradece.
Muito obrigado, e assim, você manda o endereço para mandar o cheque.
Nossa remuneração aí a quem elogia o Quadrincast em público é 5 centavos de elogio, tá? É mais barato que mensagem de texto da Tim. Pode elogiar.
É mensagem e chega, né? O elogio chega, né? Porque a mensagem, mensagem de texto da Tim nem sempre chega.
Ah, né? Chega uns dois dias depois, assim, de quando ela tem que chegar.
Mas enfim, o cara tá dizendo que foi um ótimo podcast. Tá falando aqui do podcast sobre fanfics, né? Tá dizendo que foi um bom tema e muito divertido e quer fazer uma sugestão pra nós. Olha a sugestão, olha a proposta indecente do Demiurgo. Que a gente fizesse um fanfic no podcast interpretando personagens. Que a gente não é ator ou dublador, mas que seria divertido, seria pros outros, né?
Eu queria ter gente na nossa casa. É, na bunda dos outros, tudo é divertido, né, velho?
É, na boa, é só diversão.
É diversão, ó, né?
Demiurgo, a gente faz isso tu participar, tá, Demiurgo? Gravar junto com a gente.
Mas a gente pode fazer talvez algo parecido. Não isso, porque ninguém aqui é ator, mas... Né? Quem sabe mais pra frente aí? Ninguém, menos o Laurentino, que o Laurentino fez teatro. Tem que sempre lembrar disso.
Ninguém aqui é ator, ninguém aqui desenha, ninguém aqui escreve mais, por isso a gente tá gravando podcast. Né?
É, exato. Pode crer. Né? Ninguém faz porra nenhuma, mas a gente tá aqui, né? Fazer o quê? Coisando, que nem diz o Tiririca. E aí, mas vamos correr o risco? Não.
Ele lança o desafio. E aí, vamos correr o risco? Não, não vai.
Para o bem geral da nação, né?
É melhor não, vai por mim.
É.
Vai por mim. Confia em mim.
Bom, a gente também teve comentário sobre o quadrinho Comenta 13, né? Falando do Batfleck.
Batfleck.
Esse é
ainda o... arde o Batfleck, cara?
Eu, como não participei do cast, vou me permitir dar uma opinião rápida e que eu esperarei para ver. Quando eu vi a notícia, eu levei um susto. Fiquei meio puto na hora. Eu acho melhor esperar para ver. Não farei pré-julgamentos.
Eu vou confesso que eu estou, a cada dia que passa, mais acostumado com a ideia.
Não, a questão é assim. Não pense muito sobre o assunto. Não estou pensando muito sobre isso.
Entendeu? Existem coisas na vida que a gente pode mudar e outras coisas que a gente não pode mudar, né?
É.
Eu já defendi no Twitter que Batman é um cargo muito mais importante que presidente, procurador da República, rei. Eu acho que tinha que ter tipo um misto de cargo eletivo com concurso público, assim, sabe? Melhor reality show do mundo.
Imagina o concurso público pra ser Batman. Porra, até eu ia estudar pra ser Batman. Aí sai no Diário Oficial, né? Concurso para Batman, escolhidos.
Meu Deus do
céu. Listão do Batman.
Lista de chamada.
Né? Listão do Batman.
Pelo amor.
Batman pode ser qualquer um.
Estamos viajando aqui. Bom, o Eduardo Viena, ele meio que concorda com a minha opinião aqui, né? E ele fala, né, que foi um excelente cast sobre a loucura ou não de ter escolhido Ben Affleck para ser o Batman. Ele diz aqui que só nos resta aguardar que o roteiro seja bom o suficiente para convencer o público em geral, principalmente a nós, nerds fãs e apaixonados por quadrinhos e cultura nerd em geral. Ele diz que vai aguardar e torcer pelo melhor, afinal sou fã do personagem há muitos anos. Abraço a todos e parabéns pelo ótimo cast. Muito obrigado, Eduardo. E é isso aí, cara. Concordo com você. O negócio é esperar pra ver, cara. E torcer pros caras não fazerem merda. Ó, se o pessoal fez abaixo-assinado pro Obama, não deu nada, não vai acontecer, cara. Não
Obama, vai, Obama não vai mudar, tá ocupado nada. Ouvindo a sex tape do...
É, ele tá preocupado espionando a Dilma, tá? Ele não vai se preocupar com o Batman. Se o Obama não se preocupa, quem somos nós, né?
Comentário sobre o quadrinho entrevista com o Rod Reis do André. Foi você, Fax.
Não foi eu não, cara.
É outro, André?
Confesso que não, fui eu não. Foi um cara. É que assim, nome bonito é comum, né, cara? Nome bonito vira, né, vira rua de festa.
Mas enfim, o André, o charado André, que tá aqui, que finalmente conseguiu baixar o podcast.
Na verdade, a gente teve um... Ele foi baixar justamente numa janela da madrugada que a gente teve um pequeno bug e já resolvido em menos de 10 minutos. Fazendo jus ao nome dele, é um pé frio do cacete.
Mas ele disse que sempre gostou muito do trabalho do Rod Reis com os quadrinhos, mas que não é pra pedir pra ele narrar uma sessão de RPG. Eu não entendi. Isso aqui deve ser uma piada interna dele com o Rod Reis. Eu também não sei quem é o André, porque o André não deu o sobrenome. Então, seguindo a regra da quadrinho, né? Do quadrinho que é, a gente vai dar um sobrenome pro André. Vamos dizer que esse é o André Garfos.
Que original, né, cara? Desconfio que eu já ouvi isso em algum lugar, cara.
E o próximo André que mandar comentário ou e-mail sem sobrenome vai ser o André Colher.
Colheres. Querido Jumento, ele tá falando da participação do Rod Reis em dois Pauta Livre News. Pauta Livre News 33 e no Pauta Livre News 42, né? As aventuras em Rodland. E aí eles fizeram, né, o episódio de RPG que o Rod foi mestre de RPG, né? Afinal, ele era da turma da melhor e maior revista de RPG da história do Brasil, que é a Dragão Brasil. Isso aí, então vamos encerrar essa leitura de comentários, e-mails e feedbacks. Agradecendo a todo mundo que retweetou, linkou, todo mundo que ajudou mais uma vez a divulgar o Quadrincast. Lembrando que você pode dar um curtir no nosso Facebook, que é o facebook.com/quadrincast, nos seguir no Twitter, que é o @quadrin, ou mesmo mandar um e-mail xingando muito o Léo, o Vitor, no quadrincast@quadrin.com.br.
Dá cara, tá.
Mas bota o sobrenome lá, senão a gente inventa o sobrenome aqui.
E eu vou olhar o endereço de IP pra ver de onde veio.
E eu vou mandar e eu vou falar com a sua mãe, porque eu conheço ela.
Eu vou lhe rogar a maldição.
Eu vou lhe rogar a praga. Pento Carneiro, vampiro brasileiro.
Homenagem a Chico Anísio. Deixa eu contar uma história pra vocês antes de encerrar. Não, eu fui numa peça semana passada, abria com um monólogo do Cigano Igor recitando Chico Anísio, cara. Sério, foi uma coisa surreal.
Segundo momento nessa leitura de e-mails que eu não tenho palavras pra comentar alguma coisa que eu escuto.
Vi isso ao vivo no teatro, Cigano Igor recitando no monólogo Chico Anísio, cara. Nunca pensei que combinaria essas palavras numa frase.
Eu tô tentando imaginar a cena e não consigo.
Cara, como assim o Cigano Igor falando?
Ricardo Mack, cara.
Ele não pode chamar Ricardo, ele tem que chamar Cigano Igor.
Cigano Igor Mack, né?
Primeiro nome Cigano, sobrenome Igor, né?
É. Isso, exatamente. Não pode chamar Ricardo.
Se os caras fizessem o concurso público aquele pra ser Batman na lista lá, ia tá Cigano Igor.
Cigano Igor. É família Igor em peso, né? Mas, enfim, vamos sair desses entremédios e vamos para os finalmente. Vamos falar de uma cronologia super fácil dos mais queridos mutantes da Marvel, os X-Men. É nóis.
Mutação é a chave para a nossa evolução. Ela nos permitiu evoluir de um organismo de uma única célula até a espécie dominante do planeta. Esse processo é lento e normalmente leva milhares e milhares de anos. Mas a cada centena de milênios, a evolução dá um salto à frente.
Então, senhoras e senhores, vamos falar de X-Men. Nascidos em 1963, vieram depois do sucesso do Homem-Aranha, do Hulk, do Thor, do Homem de Ferro e do Quarteto Fantástico. E aí o Stan Lee, ele queria, né, ele veio mais uma vez com mais um projeto, que ele deu o nome inicial de Os Mutantes. E aí vem na época, o editor-chefe, né, o cara que ele chama de publisher, o Martin Goodman. Ele virou pro Stan Lee e falou: Stan Lee, você tá doidão? Que diabo é um mutante, cara? Como é que você vai vender isso? Ninguém sabe o que é um mutante.
Pô, mas é meio burro ele também, né, porra? Não é tão difícil assim saber o que é um mutante, né?
Hoje,
né? O nome não é bom, concordo, mas, porra, esse motivo...
É, os mutantes, e o Martin Guzman já tava vendo que isso ia virar novela da Record, né, cara?
Ou o grupo,
ele já teve essa visão.
Brasileiro.
E aí ele pensou assim, cara, esse nome é horrível. Aí o Stan Lee voltou lá pra prancheta e decidiu colocar o nome de os X-Men.
Que né? Diabo é um X-Men, então, também?
O Stan Lee, ele afirma que é baseado no professor Xavier, que em inglês é Xavier.
Ah, então aquele papo de que é o Gene X e tal veio depois.
Né? Não, aí depois ele falou que veio ligado ao Gene X e ao poder Extra. Entendeu?
Olha só.
Extra.
É, a ideia, pelo menos onde você ouvia, é que como eles eram mutantes, eles tinham um poder extraordinário, ou que fosse, e foi daí que ele tirou o X. A ideia do Xavier ter o mesmo nome bate com muitos personagens que às vezes têm um nome parecido com o codinome que eles adotam, né?
É porque ele no início era só Professor X também, né?
Na verdade,
nem falava o nome dele.
Não, já era Xavier mesmo, mas ele usava um codinome pra também ninguém... Tem que lembrar que a escola era secreta, é, né? Então todos eles tinham codinome até pra esconder o nome dele mesmo. Se você parar pra pensar, os X-Men seriam os homens do X, né? E o X seria o próprio Xavier. Tem até a ver, né?
O fato é que ele tava naquele ritmo frenético no início da Marvel, né? De criação de personagem atrás de criação de personagem.
Hein? Ele nem escrevia, né?
É, pois é, ele só ia...
Era o Marvel Way, né? Então ele escrevia uma frase lá, tipo...
Sei lá,
O Homem-Aranha entra na sala. Acabou, essa é a edição. É o edição. Se fode aí pra virar história.
Pois é, e aí fala que ele tava já, porra, já tinha criado o Aranha Radioativo, uma porrada de coisas pra dar poder pros caras.
Cama.
Pois é. E diz, existe a lenda urbana de que ele tava comentando com a mulher em casa, pô, não sei mais o que fazer, mulher. Ué, por que que você não faz eles simplesmente já nascerem com poder? Pronto, acabou o teu problema.
Nascerem com poder?
Nascerem. Cara, eu sou banguense, já expliquei isso algumas vezes, mas não vamos entrar nesse mérito. Enfim, eles já nasceram com os poderes e já economizavam trabalho pro Stan Lee, né? Não precisava ficar pensando numa origem pros poderes do grupo, né?
Dizem, né, que é uma versão bem preguiçosa, né? E depois traduziram como genialidade, né? Você vê como as coisas mudam, né?
Uma alegoria ao preconceito, né?
Você vê que a história muda, né? As coisas e tal. Eu sempre acho isso quando falam que Dom Pedro veio e gritou independência ou morte, todo heróico. Na verdade, ele não tava nem de cavalo, ele tava de jumento, ele tinha parado pra cagar. Ele não tinha parado pra se revoltar, não. Ele parou pra cagar ali, porque tava, né, com problema de intestino. A história sempre é contada pelos vencedores, né? Então o vencedor ele conta do jeito que quiser.
Ah, mas e essa parada do preconceito e tal, ela não era tão presente assim nas histórias. Tinha alguma coisa, mas ela era mais velada, né? O grande mote do início dos X-Men era a batalha contra os mutantes malignos, né? Então, assim, era defender a humanidade e tal. Eles eram mais um grupo de super-heróis com uma conotação um pouco diferente, mas não tinha grande aprofundamento nessa questão, pelo menos ali no início, né?
É, levantando a polêmica, os X-Men, na verdade, eles eram heróis estranhos, né? Eles tinham poderes não muito, digamos, atraentes, né? Eles iam mais na linha que o Stan Lee tinha trabalhado com coisa, né? Um poder que dá um efeito colateral meio desagradável, né?
É, a única que era mais ou menos normal era a Jean Grey, né? Porque o anjo tinha as asas, né? O fera, ele tinha um corpo desproporcional, né? As mãos maiores,
macaco,
as
mãos,
etc. O Homem de Gelo virava um boneco de neve, sei lá o quê. Até o desenho no início era bem assim mesmo, né? Quer dizer, nenhum deles assim. O Ciclope, pô, o cara não podia tirar o óculos, né? Podia olhar pra ninguém, porque eu controlava o Charizard.
Era o nerd, usava óculos e tal, era o mais certinho, né?
Todos eles eram, né, cara? Acho que o Anjo era o único ali que meio que... O Anjo e o Homem de Gelo.
O Anjo era o Playboy, né?
Pois é.
E o Homem de Gelo era engraçadalho.
Revoltadinho também, tá.
Eles estavam numa escola, né, cara? Então... O líder da equipe, obviamente, ia ser o nerd dentro da escola.
E é interessante a gente dizer que eles eram todos adolescentes, né? Eles eram... Era uma molecada lá.
Era uma equipe de sidekicks, praticamente.
Os homens do X, né? E é muito engraçado, porque eles anteveram essa... Também, junto com o Homem-Aranha, aí foram os primeiros heróis que eram os protagonistas jovens, né? Só que a característica principal deles eram ser heróis estranhos. Né, não muito heróicos, assim, na maneira clássica de dizer, né? Só que um mês antes, exatamente, pela National Comics...
Olha a polêmica, cara.
Saía um grupo também formado por heróis estranhos, cada um deles vindo de um acidente que tinha um efeito colateral junto com os poderes, chamado Patrulha do Destino, que tinha um líder que também andava de cadeira de rodas.
Cara, muita coincidência, né? Muito.
Não vou falar nada, né? Não vou falar mais nada, mas assim, fica aí no ar, né?
Eu não vou falar nada. Eu
não tô acusando ninguém. O Stan Lee é um cara idôneo.
Não, aí é que tá. Eu sou um cara que já acredito completamente na picaretagem do Stan Lee, entendeu?
Eu queria mandar um abraço pro pessoal do Mutação em Debate.
Marvel 66 também, galera toda, um abração.
Não, o Stan Lee que pra mim é o Silvio Santos do universo dos quadrinhos, cara. Então ele copia na cara dura mesmo fórmula de filme gringo mesmo.
Só muda o nome.
Se a
gente quiser se aprofundar nisso, também tem um papo de que a Patrulha do Destino não era bem vista pela população, né? Eles não tinham aquele apoio da população.
Tinha um certo preconceito, né?
Eu não queria usar essa palavra, né? Porque aí vai ficar parecendo. Tinha um preconceito, sim.
Vai ficar parecendo que a gente tá tentando fazer alguma comparação longe disso, né?
Não, não, não. Voltemos aí ao
longe disso.
Essa, né? Porque se foi uma cópia, foi uma cópia que fez muito mais sucesso do que a versão original. Então.
Exatamente. A princípio, não, né? Durante muito tempo, eles foram, na verdade, republicados, né?
Não, acho que é interessante aí a gente falar do primeiro vilão deles aí.
É um personagem que talvez seja mais popular que todos os personagens originais X-Men juntos.
Justamente por conta dessa ideia que o Stan Lee teve aí, sim, eu acho que partiu dele mesmo. Será? E de comparar, fazer a comparação Martin Luther King e Malcolm X, né?
Vamos falar assim pro ouvinte orelhudo, que ainda não entendeu que nós estamos falando do Magneto.
Era um cara que queria, na verdade, lutar contra o preconceito que a humanidade tinha contra os mutantes, simplesmente dominando a humanidade. Pronto, a gente é opressor, a gente vai virar opressor.
Não, é muito legal essa criatividade do Stan Lee. Eu lembro até hoje que teve um especial da Wizard, da editora Globo, não sei se vocês lembram, sobre os X-Men. E na época que a gente chamava de X-Men, né? Porque antes do desenho todo mundo chamava de X-Men. O Stan Lee mesmo zoava o fato dele ter criado o conceito dos mutantes e o Magneto para ter uma motivação que fugia um pouco do vilão habitual, né? Que fazia as pessoas concordarem com ele, de certa forma. Aí esse cara pega e monta um grupo chamado Irmandade dos Mutantes Malignos.
É pra disfarçar, né?
Que nos anos 60 o pessoal era um pouco mais, né? Não se ligava nessas coisas, né?
Pois é, né? Ou seja, ele estava muito bem intencionado, né? Mas a execução não ficou lá.
Mas as coisas tinham que ser muito mais didáticas, né? Você tinha que falar, mostrar que esses são os caras do mal e esses são os caras do bem. Isso aí, puta, muito normal. Mas era muito legal porque logo na primeira história você tinha o batismo de fogo deles, né? Eles tendo que enfrentar o maior inimigo do Professor X e tal, teoricamente o mutante mais poderoso do mundo e tal, né? Tinha uma relação um pouco diferente, né? Porque eram garotos tendo que enfrentar o Magneto, né?
E o Magneto sempre teve um background muito forte, né? Como sendo sobrevivente de campo de concentração, apesar de que isso veio depois, né? Sim. Mas ele sempre teve uma atratividade. Tem aquela capa clássica de X-Men 1, né? Acho que todo mundo aí vai ter no post, mas é só bater o olho que você vai saber que essa capa foi produzida N vezes.
Mas essa parte do preconceito, assim, é mencionada, assim, mas não tem profundidade nenhuma, né?
Naquela época, nenhum tema muito sério era muito aprofundado. O pessoal era mais voltado ao massa velho mesmo. Assim.
E aí, já falando, já mais pro final dessa fase, antes de começarem a republicar as histórias, né? Eu acho que o Roy Thomas era quem estava à frente do título. E aí ele criou, talvez, aí o conceito, não lembro exatamente se foi ele que criou, mas acho que sim, ele criou um conceito que puxou um pouco mais para esse lado do preconceito dos humanos contra os mutantes, que foram os sentinelas, né? Sim. Aí sim, era uma forma de mostrar que a humanidade estava querendo se armar contra uma ameaça mutante ou alguma coisa assim.
E o parceiro do Roy Thomas nessa época era o Neil Adams.
Neil Adams, né? Era uma dupla de respeito, né, cara?
E o Neil Adams sempre, em todos os trabalhos dele, ele humaniza muito, né? Tanto no traço quanto no jeito, né? Nas histórias que o Neil Adams desenha, geralmente elas são muito humanas em mostrar as coisas não são preto no branco, né?
E tem uma coisa bacana nessa primeira sessão, vai, nesse primeiro volume você tinha, além da Irmandade Mutante, né, que você tem ali alguns personagens que são importantes até hoje, né, obviamente, além do Magneto, a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio, e o Mestre Mental, que não é tão importante assim hoje, mas ele teve uma importância mais pra frente, muito grande, né?
Sim.
Aí alguns outros, assim, sem importância nenhuma, mas um dos conceitos bacanas que o Roy Thomas, eu acho que não sei se foi o Roy Thomas também, mas eu acho que sim, porque eu me lembro mais, foi o conceito da Terra Selvagem, né? Instituiu pra história da Marvel, assim, pra sempre, né?
Na verdade, eu acho que linkou os X-Men com a Terra Selvagem, né?
Ela
existia nas histórias do Kazar. Eu não sei o que veio antes, a gente pode pesquisar agora.
O conceito de Terra Selvagem já existia na literatura, né? A Marvel só introduziu nas histórias. Viagem ao Centro da Terra, né? Já existia.
É Terra Selvagem,
sim. E um personagem de uma outra editora que foi parar em Scar Tarys, o Guerreiro, tá, mas não vou falar, vamos falar sobre isso.
Fora que casar também não é um conceito muito original, né?
Também, porque teve um outro Tarzan, mas bom, não vamos falar também.
É, o casar é o Tarzan da Marvel, né? Não precisa nem pensar muito, né? Assim como o Guerreiro também é uma versão do John Carter, né?
É muito.
Vou parar a pensar bem, o Guerreiro ele bebe muito da fonte do John Carter.
Não, com certeza.
E o casar, cara, ele veio de 65.
E ele apareceu nas histórias do X-Men.
Exatamente, então ele é um spin-off dos X-Men, cara.
O Kazar é um spin-off dos X-Men, olha, e não foi o Roy Thomas que introduziu a Terra Selvagem.
É, porque o Roy Thomas, é verdade, porque o Roy Thomas ele passa a trabalhar no título em 69, né?
Isso, 69. Então... Nossa,
primeiro desenho do Kazar, ele lembra muito um Kamande mais velho, né?
Cara, não vamos ficar fazendo...
Não, mas o Kamand ele veio depois. O Kamand ele veio depois porque era o Kirby já na DC.
Verdade,
mas é assim, é uma coisa que... Isso, o Kazar provavelmente é mais filho do Jack Kirby, provavelmente.
Sim, sim, com certeza. Da era do Roy Thomas, tem dois personagens que são importantes, né? Dentro da cronologia dos X-Men, não pra Marvel em geral, que é o Destrutor e a Polaris, né?
Com o Destrutor veio também um grande vilão que as pessoas esqueceram, né? Que é o Monolito Vivo.
Sim. É, aliás, tem, porra, quem não lembra, né? Pelo menos a gente, né? Mais das antigas, que era aquela a vingança, graphic novel, a vingança do Monolito Vivo.
Só eu falava Destruto.
Não. Só. Eu falava Destruto, sempre falei Destruto. Vocês falam Destrutor?
Eu falo Destrutor.
Caramba, eu falo Destrutor. Sempre falo
Destrutor. Eu acho que isso é coisa de carioca, então.
Vitor Azambuja curtiu essa pronúncia.
Vitor Azambuja falaria de um jeito completamente diferente.
Destrutor, né?
É uma parada totalmente oposta a qualquer coisa que a gente diga aqui.
Que esses personagens, eles não são assim... tão relevantes, né? Você tem o Alex Summers é um, assim, uma cópia, né, descarada do Ciclope e a Polaris do Magneto. Então, assim, como acréscimo de poder, eles acrescentaram uma dinâmica um pouco, dinâmica diferente ali, mas, né?
Mas que... na verdade eram ligados, diretamente conectados a esses dois personagens, porque com a Polaris quando surgiu, criou-se também aquela ideia dela ser filha do Magneto simplesmente pela ter poderes parecidos.
Sim. É, que depois eles meio que aproveitaram isso, né? Não sei se nos quadrinhos...
Cara, já retconearam tanto essa história.
Então, não dá pra saber.
Dizer se ela é filha ou não. Mas
atualmente consideram que ela é filha.
Oficialmente ela é filha.
Manda um abraço pro Chuck Austin, aquele filho da puta.
Mas, enfim, também uma coisa que foi usada nessa época, acho que até pra dar uma dinâmica melhor ao título, né, e tudo, é que aí tinha aquele lance da Polaris, na verdade, ser namorada do Homem de Gelo, né, ela entrou na equipe como namorada do Homem de Gelo, mas aí foi se apaixonando pelo Destrutor, que tinha também entrado pra equipe e tal, e era irmão do Ciclope, quer dizer, foi criando essa noção, assim, mais de dar profundidade aos personagens, né, colocar um pouco mais de foco.
Virou novela, né?
Nos personagens, né?
Mas aí que tá, né, aí a gente até se adianta um pouco, mas os X-Men, eles são meio sinônimo de novela, né? Porque o cara que ele é mutuninha, ele, o cara pode falar que não, mas ele é noveleiro, filho da puta.
Não, eu sou mutuninha e não sou noveleiro, mas...
É noveleiro, você pode não ver novela, mas você é noveleiro.
Pode ser.
Mas isso, a gente vai falar isso depois na fase do Claremont, é bem isso, porque você foca muito em personagens, a parte emocional dos personagens, um pouco menos na aventura, então tem muito dessa dinâmica mesmo. Você fica preocupado se... a própria dinâmica depois, Wolverine e Jean Grey Ciclope, porra, isso é novela, velho. Isso aí é...
Que na verdade é uma releitura, né, do que seria a dinâmica original, que era Ciclope, Jean Grey e Anjo.
Isso, é verdade. Que
o Anjo, ele fazia esse papel de ser o cara que era o do contra, né? O cara muito mimadinho, o cara que ele era o né, ele pensava diferente do líder e tal, eles entravam em atrito, né? Só que o Anjo, ele entra naquela categoria rank pin de personagens, né? Durante muito tempo ele foi uma categoria rank pinza.
Whatever, né?
Entendeu? Até o final dos anos 80. Nos anos 80 acontece um negócio com ele que ele deixa de ser o Hank Pym dos X-Men.
Também não, o que é que o cara pode fazer? Ele tinha asas e voava, né? E aí?
É, e, então,
aí
assim, né? E ele era marrento, então quer dizer, tipo... Só que essa equipe original, a dinâmica dela não funcionou bem na época, né? Tanto que a partir da edição 66, de 67 ao 93, mais ou menos aí que umas 16 edições...
Tá doido?
26 edições.
A nova matemática
é
só
matemática
é mutante.
É, a matemática mutante.
A nova matemática são 26.
São 26 edições, cara, foram, na verdade, reimpressões de algumas histórias. Quer dizer, mantinha o título dos X-Men ali, só que não, ninguém mais produzia mais nada, porque não tinha a venda. Também não sei
porque só, né? Porque reimprimiram. Se o troço não tava vendendo no original, quem comprou as reimpressões, cara?
Exato, é isso que eu tava pensando aqui agora, cara. Quando eu tava falando esse eu tava pensando. Cara, se não vendeu da primeira vez, quem garante que venderia a segunda?
Quem foi o gênio, né? Que teve essa ideia. Não, vamos republicar aquelas histórias que ninguém gosta, né? Vamos republicar.
O marketing da Marvel é eterno, né? Tipo, pô, eterno no coração, não é possível, cara.
Ah, sei lá, às vezes era pra economizar na impressão, pô, aproveitar a bobina de papel, sei
pra
lá.
Pra insistir, né, velho? Vai a força precisa dessa porra.
Não consigo compreender mesmo alguém aí que estava vivo na época, por favor. E sai com a razão.
Isso aí só serviu pra uma coisa. Pra X-Men Hidden Years. Só serviu pra essa
merda. Não serviu pra porra nenhuma, porque é uma bosta.
Existe um texto, primeiro o quadrinho importados aí, pra quem quiser procurar pra ler, lê o texto, não, porque, cara, putz,
só serviu pra dar motivo pros caras inventarem essa desgraça aí.
John Byrne.
Byrne, como é que vocês falam?
Byrne.
Eu sempre falei Byrne, isso aí é fato, aí eu descobri que era John Byrne.
É John Byrne.
Mas até aí, tipo, esses foram os anos 60 dos X-Men, né? Não tinha nada muito digno de nota. Você tinha o começo de algumas coisas, né? A gente pode até falar que os personagens mais famosos dessa época que surgiram nessas X-Men são o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate, porque foram pros Vingadores, né? foram pros Vingadores e aí eles acabaram, né, tendo um pouco mais de reconhecimento aí. Em 75, tudo mudou. Numa edição chamada Giant Size X-Men. Nada mais é que o resgate dos X-Men na ilha de Krakoa. Teve que se formar um time novo. E aí que a história muda, né? Porque antes você tinha uma equipe de adolescentes, todos eles brancos, todos eles americanos. E aí você tinha uma equipe totalmente heterogênea.
Preconceito pra quê, né? Pô? Todo mundo branco, americano... Né?
Classe média, né?
Protestante, classe média.
Estalista tem tudo de preconceito mesmo.
É verdade.
Manja muito. E aí você tinha agora uma equipe, cara, que você poderia falar que era tudo menos preconceituosa. Porque aí você tinha, vamos lembrar sempre, nos anos 70, né? No meio da Guerra Fria você tinha um russo, ou um soviético, né?
Vamos dizer.
Você tinha um soviético, Colosso. Você tinha um cara da Alemanha...
Que parecia um demônio, né?
Que parecia um demônio. Você tinha um alemão. Lembrando, os caras ainda ardiam da Segunda Guerra. Você tinha uma mulher negra da África.
Se bem que ela é americana, né? É decepcionante isso, mas ela é americana.
Depois, né, fizeram um monte de... Tem um monte de retcon aí nessa história também, né?
Não, na verdade é porque a primeira vez que contaram a origem dela já mostraram que ela era americana. Mas assim, quando o Xavier recrutou ela, ela tava lá no Quênia, né?
Ela tava sendo adorada como uma deusa.
Exatamente. A mulher tava sendo adorada
como uma deusa
no Quênia. Oh, meu Deus, eu sabia que essa ia vir.
Eu queria entender por que a mulher que era adorada como uma deusa no Quênia chega um careca numa cadeira de rodas dizendo, você tá numa vida aqui que não tá... O Noturno eu entendo perfeitamente. Agora...
O Noturno tava na merda, né?
Exatamente.
O Noturno, ele foi chamado, cara. Ele tinha uma multidão enfurecida empunhando tochas atrás dele. Empunhando
tochas, porque o cara parecia um demônio. Agora a mulher era endeusada lá, vivia super bem no Kenyon. Por que ela ia largar aquilo ali pra dar porrada em mutante total, né?
É controle mental, cara.
Isso aí. Talvez.
Controle mental. Acho que o Xavier, ele curtiu uma mulata e levou um.
O Xavier sempre negou que controlava a mente dos X-Men, né? Mas...
Aí você tinha também um índio, óbvio, né? Nos anos 70, em qualquer grupo você tinha um índio, né? Graças ao Village People. Você tinha o pássaro trovejante. E aí você tinha três personagens que já tinham aparecido em algum lugar antes. Que era o Banshee, que foi um vilão dos X-Men originais, né? Que apareceu não um vilão, mas um...
Um antagonista.
Exato, um antagonista, né? Da Irlanda. O Banshee, né? Um ruivo beberrão, obviamente. Você tinha aí também o Solaris...
Que também
Japão.
Era antagonista do Ocidente como um todo, né? Ele era um cara que era revoltado com o Ocidente.
Isso, porque até porque relacionava a origem dele com Hiroshima.
Isso mesmo.
É, as chamas nucleares que ele tinha, tal, um negócio meio... E um cara que hoje eu acho que ninguém conhece, né? Um personagem que tinha aparecido numa história, né? Quem escreveu Giant Size X-Men foi o Len Wein, que é um personagem que apareceu numa história do Hulk, que ninguém conhece, chamado Wolverine, do Canadá.
E era uma equipe muito mais bacana, né? Vamos combinar, né?
Era uma equipe bacana, cara, porque ela não era homogênea, então ela tinha muito conflito. Primeiro que nenhum deles falava a mesma língua.
Telepaticamente foi resolvido, né? O único jeito, né?
Mas mesmo assim, em Giant Size X-Men você começa a ter aquelas expressões que os fãs do X-Men começaram a usar, né?
Ah, sim.
O Colosso falando...
Mengot do Noturno, né?
Exato, você tinha direto essa. E você começava a ver que eles tinham visões do mundo bem diferentes mesmo.
Cara, e nesse negócio eu descubro que o Len Wein, ele tava em tudo, absolutamente tudo que aconteceu na metade dos anos 70 até os anos 80. E nos quadrinhos ele tava no meio, cara. O cara estava envolvido com Crise nas Infinitas Terras. O cara teve envolvido lá também com crossover Liga e Vingadores, que não chegou a acontecer. Caraca, o cara tava metido em tudo. O cara foi o criador do Wolverine e o escritor dessa formação icônica aí dos X-Men, que pra muitos é a formação que vale até hoje, né? 38 anos depois.
É assim, quando você pensa em X-Men, na verdade você lembra dessa formação.
É isso aí.
É, menos o Pássaro Trovejante, o Solaris, o Banshee, né? Porque esses aí são um restolho, né?
É, mas esses daí foram dispensados lá. Depois a gente vai falar mais sobre isso quando a gente for contar a história. Porque o que acontecia? O Len Wein escreveu o Giant Size X-Men, mas logo na edição mensal, né, normal, no X-Men, o Uncanny X-Men 94,
aí também tem dele,
que foi, pegou a frente da história, né?
Também tem essa, né? É aí que vira a famosa, né, a alcunha de Uncanny X-Men, que até então era só The X-Men.
Isso, exatamente.
É que aí eles ganham também um adjetivo, né, como todos os outros heróis, que eles não tinham adjetivo.
Eles eram discriminados mesmo, né, cara?
Por isso, o mundo também odiava.
Como o Léo mesmo falou, você tem aí, eu acho que os cinco personagens que se tornam os protagonistas, né, das histórias, é o Colossus, o Noturno, a Tempestade, o Wolverine e o Ciclope, né, que foi o único que ficou da...
Formação original,
da
né?
formação original, né, porque depois o Resgate foi um sucesso, a revista, acho que não precisa a gente falar disso, né? E aí voltou-se a série mensal, Duncan, com essa equipe... E todos os X-Men originais voltaram, se afastaram, ficou só o Ciclope. Você tinha só os originais fazendo algumas aparições especiais, eles ficavam em algum momento... membros ocasionais, isso, né?
E aí já era o Claremont escrevendo, né?
Claremont, ele assumiu a mensal.
Que anteriormente ele era assistente do Len Wein, né? Aí... O Len Wein estava fazendo alguma outra coisa aí, e aí ele assumiu junto com o Dave Cockrum as primeiras edições dos X-Men.
Da equipe original, só a Garota Marvel, né, que volta pra equipe depois, né, depois de um tempinho, né?
Não, depois de um tempo, e isso já foi mais pro algumas edições depois, acontece algumas coisas antes dela voltar, né?
Ela se afastou justamente por conta daquilo que a gente tinha comentado antes, cara. Você tinha muito conflito entre os personagens ali, né? Principalmente envolvendo o Pássaro Trovejante e o Wolverine. O Wolverine, ele chega, a primeira interação dele com a Jean Grey é chegar junto, já chavecando pra pegar.
Vocês leram, né, quando saiu aqui pela Abril, né, aquele X-Men Classics, né? Que são essas histórias aí logo do Giant Size X-Men 1 e as seguintes, né?
É, eu tô relendo aqui o...
E aparece, assim, tanto o Wolverine, assim, numa árvore lá, distante dos outros e tal, aí a Jean chega pra conversar e ele já manda um chaveco nela. A Tempestade vai tomar banho na piscina lá da mansão, ela toma banho pelada, fica todo mundo...
em choque.
Em choque, né, olhando pra ela, assim. Eu acho que foi por isso que ela saiu do Kenya, cara. Ela queria diversificar, assim, pegar um russo, né, um alemão. Russo.
É, e isso é engraçado falar, porque no início das histórias, né, parecia, ia rolar, né, e na verdade parecia que a intenção era essa, né, talvez ou era a intenção do Len Wein, e aí o Claremont ignorou, que ia rolar alguma coisa entre o Colossus e a Tempestade. Depois isso se perdeu nas histórias do X-Men. Muita coisa, assim, da interação entre
eles. Aliás, a Tempestade com venhamos, né? Parece que vai rolar dela com quase todo mundo em alguma história, assim.
É, até com Noturno e tal.
É, Wolverine, idas e vindas, né? Até com o próprio Ciclope também. Uma coisa meio agressiva, né? De disputa de controle e tal.
Mas o Claremont, ele já estreou também, já se livrando de quem ele não queria na equipe, né? O Solaris, ele se livrou nas duas primeiras páginas da história. Ah, não vou mais ajudar vocês, ocidentais, malditos, jogaram uma bomba lá no meu país.
Porra, por que ele ajudou antes então, cacete?
Pois é, né? Não dá, isso é o que não dá pra entender.
Cara, controle mental, o Xavier, ele é filha da puta.
Duas páginas, ele já se livrou lá do japonês, já. No primeiro arco dele já foi aí uma coisa pra impactar mais a equipe, né? Uma coisa que até hoje tem consequências, né? Foi a morte do Pássaro Trovejante, né? Acho que ninguém esperava, numa equipe recém-formada, que, sei lá, no primeiro arco de história já mataram um personagem, né?
Ele era tão irritante que já mataram o cara assim que ninguém esperava.
Ele não tinha uma função dentro da equipe, né? A função dele já era do Wolverine, né? Então...
Aí o Wolverine meio que assumiu de vez essa função de ser o mala sem alça da época. Mas essa primeira morte do Pássaro Trovejante, ela serviu pra mostrar quão diferente a série tinha se tornado. Literalmente, tudo começou a acontecer na série dos X-Men, né? Foi aí que começaram a ter as primeiras sementes do que é hoje o fenômeno, né, dos X-Men, né?
É, o Claremont, ele foi muito feliz, cara, nesse período todo que ele passou à frente dos X-Men, né? O pessoal fala muito da parceria dele com o Byrne, mas até antes, quando ele já estava com o Cochran, ele foi criando uma série de coisas que funcionaram muito bem, que criaram... Ele tinha essa mania de ir colocando, né, alguns interlúdios no meio da história para coisas que ainda iam vir a acontecer, né? Então...
O Claremont, ele sabe ainda, porque não morreu, né? Dizem que morreu em algum momento.
E foi substituído por um...
Eu acho que ele não sabe, mas não. Mas
em algum momento ele...
Mesmo a síndrome do Frank Miller.
E aí, assim, ele começou... Ele literalmente... É por isso que eu falo que fã dos X-Men, ele é noveleiro. Porque o Claremont, ele sabia escrever uma série como série, né? Ele realmente não tinha fim. Porque ele emendava um assunto no outro, era um subplot que aparecia como um detalhe durante a história, que ia repercutir dois ou três arcos lá na frente. É, às vezes um personagem, apesar de o Claremont sempre ter amor declarado pela Tempestade, enquanto o Cochran tinha um amor declarado pelo Noturno, um personagem às vezes vinha como coadjuvante, depois ele era central numa próxima saga. Esse jogo, tipo, cíclico, né, que nunca tinha fim.
Eu fui descobrir depois, cara, que o Cochran, ele tinha esse amor pelo Noturno, porque na verdade ele tinha criado o Noturno, né, o visual do Noturno, em 73, para o que seria um spin-off da Legião dos Super-Heróis para DC, né? Se chamaria The Outsiders, né? E ele criou todo o visual do personagem e tal, só que não foi aproveitado. Daí ele jogou pros X-Men, por isso que todo mundo fala que cada um tinha um preferido, né, ali. O Claremont claramente era a Tempestade, o Byrne depois veio pra falar que dizem que era o Wolverine, né?
Dizem não, né? Era o Wolverine, né?
E o Cochran era o Noturno, né?
Eu ouvi falar que o Byrne gostava muito do Ciclope, mas ele... Como ele viu que o Wolverine ia sair do título, ele, por dever patriótico, acabou adotando o Wolverine.
Isso,
e depois
isso que eu ia comentar, cara, que o Byrne, ele meio que apadrinhou o Wolverine por conta dos dois serem canadenses, né?
O Claremont, ele também gostava do Ciclope, cara. Se você nota, assim, as histórias, durante algum tempo, a gente vai falar isso mais à frente, o Ciclope não foi aquele líder para os X-Men que ele era no início e que é hoje, sei lá, ou era até algum tempo atrás, né? Ele passou um tempo sem esse fator de liderança, e no início ele era bem assim, ele era o líder da equipe.
O protagonista, né, de fato.
O protagonista das histórias, ele era o ponto principal. No momento em que ele manda todo mundo embora e a galera ainda querendo ficar para ajudar o pássaro trovejante, né, o Wolverine, que obviamente é o maior contestador, ele fala: eu vou voltar, quem tá mandando? Aí o Ciclope não pensa duas vezes. Quem tá mandando é o líder da equipe. Você vai voltar. O Wolverine coloca o galho dentro e vai embora, né? Coisa que nunca aconteceria nos dias de hoje, né, cara?
Ah, sim, mas depois eles viram desenvolver isso no Wolverine, que ele tinha um background militar, tal. Nessa época era um Wolverine bem diferente do que a gente conhece hoje. Muito
inclusive a gente falou isso um pouco no dossiê Wolverine, não faz muito tempo, né? Que ele realmente era o... Antes do Byrne, ele era o personagem mais coadjuvante das histórias, né?
É, tanto que ele não tinha nem nome, né? Enquanto todos os outros já tinham um nome civil, o Wolverine foi ganhar a alcunha de Logan lá na frente, cara.
Vocês já falaram isso, né? Quando a gente falou de... Quando a gente fez o dossiê Wolverine, mas os Leprechauns lá...
Leprechauns!
Cara, essa história, esses Leprechauns, eles estão dentro de um castelo lá na Escócia, onde eles encontram lá com o primo do Banshee, o Blackton Cassid, o meio-irmão do Xavier, né? Fanatic, Shaimar.
Juggernaut.
E do nada aparecem Leprechauns no castelo. Não explicam que porra de Leprechauns são aqueles, eles sabem o nome do Wolverine.
Ah, cara, eles estão na Irlanda, não vai aparecer Leprechaun, pô?
Não, mas corre.
É que nem no Rio de Janeiro não aparecer travesti com o Ronaldo, caralho.
Talvez o Claremont, que tem também isso, né? Mas coisas que ele ia jogando pra usar depois e acaba criando tanta coisa pra usar depois, acabando usando, vai esquecendo, provavelmente.
Ah, cara, mas ninguém planejou usar depois Leprechaun, cara.
Isso não, aí mas por que ele ali, cara? Né?
A gente, assim, se você quer saber um pouco mais sobre essa história, o que se planejava pro Wolverine nessa época, aí eu vou te recomendar você ir lá no Quadrincast do dossiê Wolverine e ouvir. Porque lá a gente dá uma esmiuçada profissional nesse aspecto. Porque a gente não vai falar que o Wolverine, na verdade, era um subproduto do auto-evolucionário, novamente.
É.
Eles, vamos entrar nesse mérito, né, gente?
Eles usam isso daí quando eles trazem de volta, quando Claremont traz de volta os Sentinelas, né? A história com o Steven Lang comenta isso, que o Wolverine era um mutante diferente dos outros. Mas eu acho que o mais importante nessa...
Essa história em si, se não me engano, é aquela que eles conseguem vencer os Sentinelas no Verbo, né?
Não.
Não é essa que eles conseguem.
Não, isso foi...
A lógica?
Não. Essa foi na original. Lá com o Roy Thomas, o Ciclope vence os Sentinelas no Verbo. Ele consegue convencer os Sentinelas idiotas também, né? De que, porra, vocês são contra os mutantes, né? Então vocês têm que ir na origem das mutações. O que causa as mutações é o Sol. E aí aquela cambada de Sentinelas vai em direção ao Sol.
Cara, que coisa idiota, cara.
E depois, inclusive, uma das primeiras histórias em quadrinhos que eu li na vida era justamente uma história dos Vingadores em que apareciam esses Sentinelas derretidos aí.
Bom, mas você tá falando do Sentinelas aí, do Steven Lang. Esse arco aí com o Steven Lang foi também um dos arcos mais importantes, que foi de onde surgiu a Fênix, né? A história com o ônibus espacial e tal, né?
Eu vou te falar que uma das primeiras revistas em quadrinhos minhas, assim, porque eu lembro a minha origem secreta como leitor, todo mundo sabe, meu pai ia pro bar e no bar tinha uma banca do lado, na esquina, e ele comprava um monte de revista pra mim ficar quieto ali, né? E eu lembro até hoje do meu pai comprando assim: ah, essa aqui tem uma mulher na capa. E era uma Grandes Heróis Marvel com a origem da Fênix. E aí eu lembro dessa história que começava no Natal.
Isso, era no Natal deles em Nova York, etc. Inclusive tem uma participação bem interessante nessa história aí, no Natal mesmo, que ela e o Ciclope vão se beijar, né? E quem tá de fundo é o Stan Lee e o Jack Kirby. E um fala pro outro: ah, olha só o que, que eles estão fazendo hoje em dia, na nossa época não era assim, na nossa época não se fazia isso e tal, né? Uma zoeira aí do Claremont com os criadores, né, os personagens.
É, imagina, né, zoar o Stan Lee, que coisa.
É, mas era meio comum, né, eles apareceram em várias histórias, né, casamento do Senhor Fantástico.
É a primeira vez que eles... Porque existia, né, a Marvel, ela sempre disse que existia a editora Marvel dentro do universo Marvel.
É, pois é.
Verdade.
Eles sempre trabalharam com essa ideia, inclusive o Capitão América foi desenhista lá.
É verdade.
O Burn não participou do julgamento lá do Galactus, né? Mas enfim, vamos lá.
Tem tudo isso, né, gente? E essa história da origem da Fênix, cara, era de fato muito legal, cara, porque ela... A origem da Fênix, na verdade, é a última coisa que acontece nessa história, né?
É, isso aí é uma coisa, inclusive, só pra fazer um adendo aí, um adendo protesto. Essa mini-fase do Claremont com o Cochran, ela define um monte de outras coisas que vão desencadear nas sagas mais clássicas dos X-Men na fase do Claremont e Byrne. Só que todo mundo só fala da fase do Claremont com o Byrne, e sempre que tem uma republicação das histórias clássicas e tal, elas sempre ficam de lado. Nunca se republica essas coisas. Por exemplo, você pega a saga da Fênix Negra, por exemplo, e você não publica.
Cochran já ganha a minha admiração por ser fã da Legião dos Super-Heróis, né?
Pois é.
Todos os 6 fãs da Legião dos Super-Heróis no mundo. Eu, você, o Luiz, o HDR, o Cochran e tem mais um. Eu acho que é o Paul Levitz.
É,
né? Só pode, 800 anos
ali. Mas é uma pena que não se republique essas histórias pra você saber, assim, pelo menos os leitores mais novos e tal. E até pra gente, pô, ia ser muito legal você ter lá encadernados, por exemplo, né, da saga da Fênix Negra, e você ter a saga da Fênix antes, pra você ter essa referência, né? Também é importante.
E você vê a Jean começando a mudar, e você vê que o Claremont realmente trabalhava bem isso de ir colocando pedacinhos de coisas nas histórias que ele ia usar futuramente, né? Ele já vinha colocando coisas no espaço, o Xavier sonhando com alguém que estava tentando contactar ele no espaço e tal, e depois a gente fica sabendo que essa pessoa que estava tentando contactar ele era Lilandra, e aí ele traz o Império Shi'ar e tal.
E a Guarda Imperial, né?
A Guarda Imperial, que é a Legião dos Super-Heróis, a gente já falou isso em algum quadro caixante, né? É a versão da Marvel para a Legião dos Super-Heróis, mas aí já nem chamaria de plágio, já de homenagem mesmo, né, para a equipe.
Não, isso aí é público e admitido notoriamente aí, cara, não tem nem que...
E aí a gente tem a saga do Cristal... Como é que é agora? Vocês vão ter que falar. Como é que é?
Macron.
Que é a versão oficial do desenho, né? Macron.
Como vocês falavam antes do desenho?
Eu sempre falei Micron.
Eu sempre falei Micron. Mas...
Eu sei falar Uncran. Porque era M, né? Apóstrofe. Uncran. Que é só o M, né, cara? Uncran. E aí... Olha como
quando
é que
tinha dois, era dois Cran.
O que a gente pode falar dessa história é que, assim, Cochran foi conduzindo, né, a série toda até esse momento e tal, e aí quando era pra fechar a história, quando era realmente pra ter o último capítulo, é quando assume Byrne. O Cochran não conseguiu dar conta. Eu acho que ele tava desenhando na época também o John Carter de Marte, se eu não me engano, não conseguiu dar conta do título. E aí já na edição 108, lembrando que eles começaram, né, o Claremont e o Cochran começaram na 94, sim, então ficaram 14 edições, né, não eram exatamente um ano e dois meses não, porque por um período foi bimestral a revista, né. E aí,
eles tratavam muito, né, o Claremont com o Cochran, das diferenças criativas. Até né, depois o Claremont também ia ter essas mesmas diferenças criativas com o Byrne. É. Mas você vê que o Claremont, ele é um cara que, por mais que tretasse com os desenhistas, né, tivesse alguns problemas, ele era um cara que aceitava muito a ideia dos desenhistas, né? Era um cara aparentemente aberto a sugestões, digamos assim, né?
E aí os caras fecham a saga, né? Aí já estreia o Byrne com o Claremont. Eles fecham a saga do Cristal lá, do McCran, e estabelecem esse lado espacial cósmico. Nas histórias, cósmico, né? Nas histórias dos X-Men. E aí você começa a ver, né, nesse início, a gente sempre fala disso, né? De que tem esse lado do preconceito e tal, mas na verdade eles eram super-heróis que até eram bem reativos em relação às coisas, porque acontecia um problema que praticamente ia lá procurar eles na mansão, tinham que resolver, né, porque o problema foi parar na porta deles, né, mas não tinha muito... A única vez que eles foram ajudar alguma coisa não teve nada a ver com preconceito, foi justamente lá na morte do Pássaro Trovejante, quando eles foram lutar contra o Conde Nefária, pedido do governo dos Estados Unidos até e tudo. Tinha muito esse foco no preconceito que hoje em dia é praticamente recorrente em toda a história dos X-Men, né?
Esse foco no preconceito, vocês acham que ele veio depois daquele especial chamado O Deus Ama, o Homem Mata?
Sem dúvida. Ali sim, aquela foi uma história puramente sobre preconceito. E aí já é bem mais à frente, né, desse período que a gente está falando. Aí já é depois da saga da Fênix Negra, aí é depois já da entrada da Kit Pryde na equipe, né? Não,
a gente já está entrando aí nos anos 80, né, que é a década dos X-Men, né, talvez seja o auge da equipe aí, de começar a popularidade, de você ter aí nos as principais, né, histórias, né?
Nos quadrinhos, né?
Sim, nos quadrinhos, mas é que tá.
Em geral, onde... só conheceu os X-Men dos anos 90, mas nos quadrinhos, digamos, a fase áurea...
Os anos 80, eles duram até 95, né?
Pra gente. Porque aqui pra a gente lê.
Eles duram até uns 95, né? Dura os anos 80. Cara, o que você pensar dos X-Men que vier à sua mente de bate-pronto, exceção do desenho, ele tem uma raiz muito forte nas histórias dos anos 80, né? Você tem aí a saga da Fênix Negra, que é uma saga que por si só merece aí um grande sagas, né?
Exatamente.
Talvez, não, né?
Dá pra, por exemplo, você pegar alguns arcos dessa fase do Claremont, do Byrne, que são grandes sagas, né? Você tem, saga do Proteus, é sensacional.
Essa saga do Proteus, eu lembro que eu comprei ela numa republicação, que era uma capa com o Wolverine segurando nas garras uma cabeça de um Hulk.
Não sei se vocês lembram disso. Era uma Marvel saga.
Isso, e aí era a primeira história, a história com um arcade.
Essa história, eu tenho, digamos, um carinho especial por essa, porque ele como vilão, assim, nunca teve muita importância no contexto geral. Mas aquela dinâmica ali do parque de diversões e tal, cada X-Men tendo um desafio de acordo com os seus poderes e tal, era uma dinâmica bacana, assim, uma coisa quase de desenho animado, tal, né? Que fugia até um pouco da... Ele é um desses interlúdios que a gente estava falando que o Claremont usava. É quase um refresco, né? Era uma aventura refresco para as coisas importantes que iam acontecer mais pesadas e mais dramáticas que iam acontecer depois. Então é uma história legal de ler.
Logo depois da saga do Proteus vem. A gente falou um pouco sobre no especial de aniversário da quadrinha, né? Acho que as melhores histórias que cada um achava, né? Que cada um leu, histórias mais marcantes e tal. E eu falei um pouco justamente sobre a saga Fênix Negra, né? Do quanto tinha me marcado.
É importante mencionar o Clube do Inferno, que foi uma criação ali daquela época, e você tinha uma nova forma de antagonismo, né? Você tinha ali o grande turning point do Wolverine, que a gente até falou no dossiê, né? Quando ele salva todo mundo e ele bota pra fuder, né?
É que a saga da Fênix Negra, ela engloba muita coisa, né, dessa fase.
E eu acho que o Clube do Inferno, mas é importante ressaltar essa nova forma que o Ricardo falou de vilões, cara. Essa aristocracia é mutante, assim. Realmente foi uma sacada foda do Claremont.
É o contrário daqueles mutantes que precisavam ser protegidos ou que tinham medo do preconceito. Um clube que a galera tá tomando proveito, botando, né, dos poderes, tomando proveito.
Botando pra fuder ali.
E aí tinha a questão da agenda, né? Eles eram mutantes diferentes. Eles tinham uma agenda de dominação e ter um poder e influência e tal. Era um pouco diferente da questão do Magneto tal, que era uma coisa de... A melhor defesa é o ataque, sabe?
Ao contrário do Magneto, né, que saía por aí com uma irmandade de mutantes malignos, né? O Clube do Inferno se misturava com a população normal e ganhava com isso, né? Não era perseguido, né? Acabou que só os X-Men descobriram.
O Hellfire Club, ele existe mesmo, né?
É, um clube mesmo, né? O círculo interno, digamos que era a galera dos mutantes mesmo.
nem todos eram mutantes, né? Tinha o Pierce, que era um ciborgue, etc. O que eu ia comentar em relação a isso é que hoje em dia a gente vê uma coisa acontecer muito, que é pegar um vilão que é meio que restolho, etc., e aí você dá uma... faz um revamp nele, o cara fica fodão.
Fodalhada, né?
Exatamente. Você deixa... isso acontece muito hoje em dia. Só que o primeiro cara a fazer isso, não lembro de ninguém ter feito isso anteriormente, foi o Claremont com o Mestre Mental, que era um restolhaço lá da Irmandade de Mutantes, né? E aí o cara transformou ele simplesmente num cara que foi o maior vilão do Clube do Inferno ali naquele momento. Mais perigoso até do que o Sebastian Shaw, porque ele simplesmente controlava a Fênix. E a Fênix tinha poderes inimagináveis, né, cara?
Ele foi esse desgraçado aí que soltou a Fênix Negra, né?
Foi ele quem liberou a Fênix Negra. Como ele foi aos poucos mostrando, né, essa coisa da dominação da Fênix, ficou bacana no final das contas, né? O Jason Wingard, que seria o Mestre Mental, ficou um vilão daqueles que você fica com raiva do cara mesmo, né?
Eu sempre lembro dele quando eu vejo o Senhor dos Anéis e tem o Língua de Cobra. Por algum motivo, eu sempre associo ele com o Mestre Mental.
É, mas é por aí.
Terceira
mas...
minha, entendeu? Porque, tipo, dois caras que são fisicamente uns bosta, mas que eles vão ali manipulando e tu fica com raiva do cara porque ele é escroto, né?
E ele fez o que acho que qualquer cara que tivesse poder sobre as ilusões, né, faria, né? Ele era um bosta fisicamente feio pra caramba e aí a primeira coisa que ele fez foi ficar bonitão, né?
É galã. Mais
atenção lá, galã e tudo. Eu não entendi porque ele nunca tinha feito isso antes. A Fênix Negra se revolta contra os X-Men, que era uma coisa também novidade pra época, né? E acaba morrendo a Jean, né? No final.
É, até porque, na verdade, isso aí foi uma imposição do Jim Shooter, né?
E tava correto.
O Jim Shooter, ele tava analisando o plot. E originalmente, o Burn e o Claremont queriam que ela ficasse aprisionada numa rocha pelo espaço por toda a eternidade sofrendo torturas.
Tinha um outro plot que ela só ia perder os poderes e ia ser uma história de redenção. Ela ia perder os poderes e ia ficar vivendo com os X-Men.
Acho que daí... essa história acabou prevalecendo até dessa questão da rocha. Essa história já estava sendo produzida quando ele viu e mudou tudo, que ela tinha que ser punida e tal.
Porra logo. Ele achava que um absurdo ela destruir um sistema solar e sair dali de boa, né, cara?
Viu, vocês vivem falando mal do Jim Shooter. Shooter, porra, o cara teve uma decisão legal.
Ele tá certo.
O Jim Shooter é conhecido por ter sua mão de ferro, né, cara? Era um cara que era lá e falava assim, cara, tem que fazer isso. Não, mas veja bem o caralho, é isso. Tipo, ele é esse tipo de cara, às vezes ele acertava, às vezes ele errava, né?
É, dessa ele acertou no alvo, né?
Afinal, ele é shooter, né?
O Facas ainda explica a piada.
Depois da morte da Jean, o Ciclope sai dos X-Men. E aí tem uma das sagas que aí eu acho que essa vale a pena a gente deixar pro ano que vem. Por razões óbvias, né?
Dias de um futuro esquecido, meu amigo.
Não vamos falar disso agora, não. Não sei porquê, mas não vamos falar dela agora, não.
Não, porque ano que vem vai ter um grande saga de futuro esquecido, cara.
Mas por quê? Não sei. Mas vem.
Não sei também porquê, não sei.
Só dá pra dizer que essa história foi o fim da parceria, né, do Claremont e o Byrne, né? O Byrne saiu do título, né? Foi fazer o quarteto. É, exatamente. Foi fazer o quarteto, né? Que aí já é outra coisa que um dia a gente tem que falar. O Cochran volta, né, por algumas edições, né, e aí percebeu-se que o Cochran já não tinha mais aquele estilo de arte pra aquela época, né,
já não era mais quente.
O Cochran era um desenhista muito tradicional, de um traço muito tradicional, o traço lembrava o Kirby e tal, né, tinha... era de uma outra época já, né, pros anos 80 já pedia uma outra coisa, né.
Uma época que o traço do Byrne era modernoso, né. Olha quanto tempo faz, né?
E aí um dia o Byrne foi moderno.
E aí que teve o Paul Smith, né? O Paul Smith que aí também já tinha uma pegada diferente e tal, que era bem legal.
Um personagem importante que entrou nessa época, né, nos X-Men, apareceu antes, mas só foi efetivo como membro dos X-Men depois da saga Fênix Negra, foi a Kitty Pryde, né? Uma adolescente de 13 anos ali, convivendo, a primeira aluna mesmo, adolescente, que você vê entrando pra escola, né? É, né? Pois é.
Porque, afinal de contas, ela... era uma escola, né, porra? Precisava ter aluno, né?
É. E isso eu sempre te cordei, mas vai, depois a gente vai falar sobre isso.
Mas era fachada, cara. Era lavagem de dinheiro.
Não, cara, era uma escola com um bando de marmanjo, uma mulher só. Um careca que tem uma relação um pouco estranha com um senhor de idade judeu. Então, assim, cara, assim... Olhando de fora, se fosse vizinho, velho, dos caras, o que você ia pensar?
Imagina o que acontecia nessa escola, entre aspas.
Pois é.
Ainda você mete uma adolescente de 13 anos lá e o fortão, um boladão lá, se apaixona por ela. Porra, velho.
É mesmo, tem alguma coisa muito errada nesses superdotados aí, né, cara?
Superdotados,
velho. É. O que eles faziam lá dentro, hein?
O que será, né? Uma história que não foi nenhuma saga, nem nada assim, depois desse período, já depois do Bane ter saído, etc., foi uma batalha entre os X-Men e o Magneto, né? Acho que uma das mais importantes que aconteceram. É importante ressaltar que foi a primeira vez que os novos X-Men venceram o Magneto de verdade. Porque nas vezes anteriores, os X-Men, eles sempre estavam ali para derrotar ele, ou estavam, de alguma forma... Eles fugiam porque o Magneto já tinha sido meio que a ameaça que ele estava representando naquele momento tinha sido já concluída, né? Já foi debelada, etc. Mas derrotar mesmo o Magneto, acho que foi a primeira vez que os novos X-Men chegaram a fazer, né? O que dá importância pro vilão, né? Mostra o quanto que o Magneto era um vilão foda. Você aí que só está acostumado com o Magneto amiguinho dos X-Men.
Nessa fase que ele aparece o Magneto amiguinho, né, cara?
É um pouco depois, né? A gente tem antes a saga da Ninhada, que também foi uma saga bem, bem bacana, voltando um pouco pra esse lado cósmico, né, dos X-Men e tal.
Tem a Ninhada, você tem os Morlocks, que você apresenta aí. Se o Clube do Inferno era os Mutantes Glamurosos, aí você ia ver a boca do lodo dos mutantes, né? Que é os Morlocks que viviam no subterrâneo ali de Nova York.
Isso é um conceito muito, muito bacana, né? Porque você tem... É uma coisa muito natural, né? Porque a maioria dos mutantes ali que apareciam, né? Com exceção ali, vai, do Groxo, do Noturno, todos eles poderiam se passar por humanos normalmente, né, pô?
Mesmo o Wolverine com aquele cabelo que ninguém explicava na época como é que ficava assim.
Bom, até hoje eu não entendo. Mas, enfim.
É gel,
coisa que o Wolverine usa gel, porra.
É gel pulado, arrepia o cabelo pulado, parece o palhaço, porra.
Se o Wolverine que fuma charuto e tal, e os caralho usa gel, perdeu o respeito. Mas enfim.
Usa no máximo brilhantina, né?
Não, e tem uma outra coisa bacana, porque na questão dos Morlocks aí, nessa fase, sem o Ciclope, né, o Claremont pôde finalmente, né, colocar a Tempestade na linha de frente, né?
Aí eu acho que aí ele foi maluco, cara. Porque assim, do nada, a personagem tinha uma determinada personalidade e tal. Ela tinha um ar de liderança, ela era uma mulher forte, etc. Mas
ela era imponente porque ela tinha um background de
ser
adorada e tal. Então ela tinha essa presença, né?
Mas do nada, aí ela encontra uma japonesa maluca, que é a Yukio, né? Num arco lá dos X-Men. Se deixa contagiar do casamento que não aconteceu no Wolverine. Né? E até onde aparece a Madeline Pryor, que vai ser importante depois pro futuro dos X-Men, do Ciclope, etc., dos Summers em geral. Mas enfim, ela conhece a Yukio e aí pira, né? Coloca o cabelo moicano e aí vira uma personagem até bem diferente do que ela era, né? Ela antes era mais, tinha um perfil mais low profile, mais pacifista, de repente começa a ser mais agressiva e tal, porque eu acho que aí foi o momento que o Claremont falou, já não tenho Ciclope pra me preocupar, os X-Men precisam de um líder forte, vai ser a Tempestade porque é a minha paixão aqui no grupo, então ela vai... Além disso, ela vai ter um moicano.
E aí, cara, o que foi bem legal, porque antes do Tempestade ser líder dos X-Men, eu não lembro, e aí vocês me corrijam, vocês são mais espertos que eu não lembro de um grupo tão assim mainstream como era os X-Men na época, que tinha, além de uma mulher na liderança, um negro na liderança, né? E eram as duas coisas.
Ah, sim, não. É porque eu acho que a Vespa liderou os Vingadores durante bastante
tempo. Mas foi bem depois. Foi lá no final dos anos 80.
Eu não sei mais ou menos contextualizar aí o período.
Você tinha também a Capitã Marvel, né? A Mônica Rambeau.
Isso.
Mas isso foi bem posterior à Tempestade.
quando a gente fala de franquia X-Men, aí sim, durante a saga da Ninhada, né, que a gente comentou antes, é que tem início a primeira franquia mutante quando surgem. Não vamos considerar aqui Tropa Alpha como franquia mutante, né? Então, novos mutantes.
Tropa Alpha, né, era um spin-off.
É spin-off, né? Então, os novos mutantes, eles surgiram porque aconteceu uma coisa que volta e meia acontecia com os X-Men, que era nego achar que eles estavam mortos, né? Isso aconteceu mais duas vezes durante o run do Claremont e do Byrne, não? Só durante o run do Claremont e do Byrne, mais duas vezes eles achavam que estavam mortos. E aí o Xavier vai e cria os novos mutantes com os X-Men todos no espaço lá durante a saga da Ninhada, né? Durante, enfrentando
o Xavier não tinha muita confiança, né, na galera dele, né?
Cara? Não, eles toda hora achavam que eles morriam.
Eles demoravam um dia a mais, porra, eles morreram, não conseguiram e tal. Não. Foram capturados.
O grande lance é que o Xavier... Mas você demora pra chegar em casa e já fica achando que deu merda.
É que o grande lance do Xavier é que ele também estava possuído pela Ninhada e ele queria, na verdade, era uma galera pra ele pôr os ovos dele ali, né?
É verdade, ele tava...
Cara, isso soa tão estranho, cara.
Exato, é.
Quando você fala em voz alta assim, né?
Quando você fala em voz alta,
pra quem não sabe o que é Ninhada, porra, isso ficou foda agora.
A Ninhada é o seguinte, é o Alien.
É o Alien, exatamente.
É o Alien da Marvel, exatamente.
O Alien da Marvel.
Falando sobre franquia, teve os novos mutantes e tal, aquele período lá do Bill Sopa de Letrinhas, que eu não entendia nada, daqui a pouco aqueles desenhos.
Bill 5 e 20.
É,
e 5 e 20?
E, 5 e 20, pô. É assim que eu aprendi a falar o nome dele, 5 e 20.
E a verdade é que todo mundo adora, diz que é legal, tudo, mas ninguém entende porra nenhuma daqueles desenhos. A verdade
é que nem o Chris Bachalo, né, cara?
O Chris Bachalo, ele teve uma involução, né? Porque ele começou legalzinho. Só que o cara, o Bill 520, ele é 520, né? Cara, ele sempre foi bizarro, cara. Pior ele, quando juntava ele e o Klaus Jensen, aí fudeu de vez.
Palestra que o Claremont deu aqui numa Rio Comic Con aqui.
Foi na ele única Rio Comic Con.
Na única Comic Con, não, acho que foi a segunda só que ele teve aqui.
Não, a primeira e única.
Primeira e única, né? Enfim. E perguntaram pra ele sobre o que ele achou da história do X-Factor, né? Que foi mais uma franquia, né? Mais um título da franquia que surgiu, e surgiu baseando-se na volta da Jean Grey, né? E ele dizia na época que ele era extremamente contra por dois motivos. Um, porque, porra, já tinha matado a mulher, né? Não tinha por que trazer ela de volta. E segundo, porque ele falou para as pessoas, pô, será que vocês notaram? O Ciclope tá casado, né? Ele tem uma esposa. Vocês vão trazer uma mulher, ele vai largar a esposa? Vocês vão transformar o cara num traidor? Como é que vai ser? O que vai ser a história, né? Ele vai virar um filho da puta que trai a esposa? Como é que vai ser? E ele dizia, se vocês querem um personagem com esse background, a Jean Grey tem uma irmã. De repente a gente cria alguma coisa em cima disso. Ignoraram tudo que o Claremont falou e trouxeram a Jean Grey de volta.
Cara, criar... eu vou falar que a Jean Grey, desde que ela voltou a primeira vez pra essa fase do X-Factor, que ela virou uma sombra pros X-Men, cara. Eu acho que a Jean Grey, de uma certa forma, faz mal pra franquia, porque...
É, como diz a Emma Frost, ela é a vaca sagrada, né?
Ela é a vaca sagrada.
Ela é a tia May, não... né, cara? Ela só tá ali pra não morrer e atrapalhar, né?
A saga da Fênix é uma coisa tão boa, então, e diminui, eu acho que diminui um pouco e amarra cada fase de cada escritor que resolve fazer alguma coisa de relevante com os X-Men, tem que trazer a Jean Grey de volta pra matar daqui a uns meses, sabe?
Eu vou ter a ser bem mais prático que vocês. Não deu certo a formação original dos X-Men, certo?
Sim.
E o X-Factor original era a formação original dos X-Men, porque eles trouxeram de novo. Eles já tinham publicado uma vez, não deu certo. Republicaram, não deu certo. Na terceira vez eles vão testar essa porra.
Não, mas eu acho que assim, é porque eles queriam mais títulos pra franquia, foi o que eles conseguiram pensar na época, né?
Nessa mesma época aparece o meu spin-off favorito dos X-Men dessa época, que é o Excalibur, cara.
Não, mas aí foi depois, porque o que aconteceu com o Excalibur? O Excalibur foi que a gente tá pulando aqui uma saga fantástica dos X-Men, que foi Massacre de Mutantes, né? A gente falou dos Morlocks.
Ah, antes disso, a gente tem que falar que, né, teve que a vampira...
Teve Massacre e teve a queda, época, né? Que na verdade é a queda.
Não, primeiro teve o Massacre.
E o Excalibur vem depois do Massacre e tal, porque...
Não, o Excalibur vem depois da queda.
Não.
Eu vou explicar por quê. No Massacre Mutante, a Kitty Pryde, quanto o Noturno, eles são feridos.
Sim.
e eles ficam hospitalizados, eles não participam da queda dos mutantes.
Ah, sim.
Sim. Não.
E aí depois disso eles formam o Excalibur.
Massacre Mutantes era aquilo, né? A gente falou, foi quando introduziram o Senhor Sinistro, né? E os Carrascos. Era uma, basicamente o extermínio dos Morlocks, aqueles mutantes deformados que a gente falou antes, que viviam no esgoto, né, cara? É uma série bem bacana, assim, eu acho.
E é bem tenso, né? Bem pesado, né?
Sim, sim.
O que eles fazem com o Anjo na série, né? Aí já tava o X-Factor criado, né? Na verdade, o que acontecia é que, assim, o X-Factor, ele tinha um conceito diferente. Eles eram meio que caçadores de mutante pra opinião pública em geral, né?
Eles são tipo os Ghostbusters, né? Eles eram um caça-fantasma, ficavam com aquele macacãozinho.
Isso, é. Eu não sei como
é verdade.
O pessoal ligava pra eles, ó, tem um fantasma aqui e tal, né?
Imagina que nessa época o Capitão América também tinha linha direta, né? Então imagina como é que era a lista telefônica do universo Marvel dessa época.
E detalhe, eles usavam uma mochilinha quadrada igual dos caça-fantasmas.
Mas eles só usavam isso pro Anjo ter onde esconder as asas, cara.
É.
Mas enfim. O resto era só papelão, né?
É, verdade. Mas o que eu acho engraçado nesse conceito é que, assim, o X-Factor, eles queriam lutar contra o preconceito, né? Meio que incentivando o preconceito, né? Você tá vendo aí um mutante? Liga pra gente.
Era uma parada maluca.
Vai ir caçar eles, né? E aí depois a gente fica vendo que até isso, não sei se foi pensado inicialmente, mas teve uma história por trás. Era o Cameron Hodge que deu a ideia pro Anjo, e na verdade o Cameron Hodge era um preconceituoso filho da puta, virou um dos maiores vilões dos X-Men, etc. Massacre de Mutantes teve esse impacto também, por ser uma série, como o Facas falou, bem pesada, né? Tem uma cena que é bem emblemática disso, que é o Anjo com as asas presas, né, dentro de um dos túneis lá dos Morlocks, com as duas asas presas, sei lá, na parede.
Obrigado, cara, ele tá crucificado, né? Cara.
Tem um retcon foda, né, também, do Massacre dos Mutantes, que falaram que depois foi o Gambit, né, que adorou os Morlocks, não é isso?
Na verdade, o Gambit...
A localização dos Morlocks.
É, exato. O Gambit
teria dado a localização pro seu Sinistro, né?
Em troca de um negócio que depois parece que nunca foi revelado.
Foi revelado, sim. Foi revelado? Não fale sobre isso.
É uma merda, uma merda.
Cara, isso é coisa de Scott Lobdell, velho. Não fale sobre isso.
Vamos lembrar que tem uma... A última história do Massacre de Mutantes tinha a Psylocke, né? Que tava nos X-Men naquela época, né? Tinha acabado de entrar, coisa assim. E a primeira aparição do Dente de Sabre, né?
Era a introdução do Dente de Sabre como inimigo do Wolverine, né? No universo mutante. Porque como a gente falou, o Dente de Sabre, ele é uma criação do Claremont e do Byrne, mas pro Punho de Ferro.
Mas o Massacre de Mutantes realmente fez um estrago foda na vida dos X-Men. O Colossus ficou preso na forma metálica, o Noturno se ferrou totalmente, né? Ficou mal pra caramba, as Portas da Morte. Kit ficou na forma de intangível, né? Durante um bom tempo. Então, quer dizer, quase detonou a equipe inteira. Tanto é que surgiram novos X-Men, né? Depois dessa, a Psylocke entrando na equipe, né? A Crystal, o Destrutor também, né? Também de volta.
É, o Longshot, né?
Longshot que eu nunca entendi por quê, porque ele nem humano é, né? O cara era...
mas ele também não era humano, era dos mutantes, pô.
Sim, mas ele é de outra dimensão, não tinha nada.
Mas ele é um mutante de outra dimensão,
porra. Mas isso não existe.
É, cara, eu acho.
Pra mim, a explicação dos X-Men é simples, ele deu sorte.
É, forçado demais ele tá ali. Mas ele tava, né? E aí acontece um arco, na verdade, três arcos de histórias que foram chamados de A Queda dos Mutantes, acontecendo simultaneamente, mas não estavam interligados, né? Que foi...
Era a primeira vez que você tinha um conceito tipo de mudança de fase, porque eram três, nas três revistas, que eram o X-Factor, os Novos Mutantes e os X-Men, você tinha uma história que era marcante. Nos Novos Mutantes era a morte do Doug Ramsey. Do Cifra, né, que também é o...
O herói que morreu da forma mais, sei lá, boba possível, que tomou um tiro, morreu.
Cifra que tomou o lugar do Anjo como o Hank Pym dos X-Men.
né?
O Cifra... Mas eu vou falar que
Cifra tinha o poder de traduzir as coisas, né, cara? Porra, cara.
O Google deixaria ele no chinelo.
acabou, né?
Mas é uma coisa legal, é esse tipo de personagem, que é uma das críticas que eu tenho com a Vampira, por exemplo. Porque a Vampira, originalmente, né, ela só absorvia os poderes e tal. E aí, como ela, no meio ali dos X-Men, ela era uma personagem um tanto inútil, porque ela não podia tocar em ninguém, porque senão dava merda, e ela não tinha nenhum outro poder. Então ela ficava ali, né, em defesa, né? E aí arrumaram aquele negócio dela roubar os poderes da Karen Danvers, tal, que existe
e ficar mantém até hoje. Né?
Mas eu acho que quando ela entrou, duas coisas que aconteceram com a vampira. Uma é que, quando ela entrou pro X-Men, ela já tinha os poderes da Miss Marvel. Acho que quando ela roubou os poderes da Miss Marvel, ela ainda era membro da Irmandade.
Ah, pode ser, talvez seja.
Ela já entrou com os poderes. Transformação da vampira foi o fato dela ter saído de uma baranga pra virar um dos símbolos sexuais dos X-Men do nada, assim, meio que de uma edição pra outra.
Ah, nada, você ficava, né, cara? Você está linda, maravilhosa. Doutor Rei atuando, velho. Isso aí.
Ela era uma senhora baranga e de repente.
Ela absorveu até a beleza, né? Da Carol Danvers.
Ela absorveu, porque ela tava com o poder da Carol Danvers e continuava baranga.
Ah, mas isso, é um reflexo do que tava acontecendo na época, cara. A gente já tá chegando aí no final dos anos 80. Começam a aparecer alguns desenhistas.
Jim Lee?
Não, nessa época tudo começou com um cara que hoje eu gostava dele nessa fase, depois ele foi ficando mais podre, que é o John Romita Jr.
É, isso, é verdade.
Depois do John Romita Jr., na época já da queda dos mutantes, era um cara. Aí a Bárbara que dá uma de Vitor Azambuja e fala Silvestri. Que é Mark Silvestre.
É, queda dos mutantes já é com o Mark Silvestre.
E cara, e o estilo do Mark Silvestre. Ele pegou muito no começo do John Buscema, só que ele, cara, ele já modernizou totalmente o traço. E você já via já que é clássico nos anos 90, né? Que é a mulherada gostosa, todo mundo boladão, os traços rápidos. Tudo já surge nessa época.
Aí só pra gente não perder o fio da meada que a gente tava falando, dos três arcos da queda, né? O dos Novos Mutantes foi esse do Cifra. O X-Factor foi a batalha final deles contra os Cavaleiros do Apocalipse, até, e um deles era o Anjo, né? Que ele tinha perdido as asas no Massacre de Mutantes, e aí ele se tornou um arcanjo com asas de metal, então um visual mais diferente e tal.
É, ele atirava
no meio. Visual ficou mais feio, útil. Padaná, né? Vamos combinar.
Mas ganhou poderes mais úteis, vamos falar a verdade.
Feio pra danar nada, massa velho pra caralho.
O que? Aquele azul e rosa lá?
Azul e roxo, clássico. Porra, comparado com o que o anjo era, velho. Animal. Ah,
mas aquele. Não, a asa animal. De metal era bacana, mas puta. Animal. Aquele monte de linha roxa era muito horrível aquilo.
E aí.
Isso é estilo.
Isso é style. Ricardo é o cara que deve ser tipo a Mônica, abre no armário assim, só tem a mesma roupa várias vezes.
Não, porra.
E aí nos X-Men teve uma ameaça que foi tirada também do nada, né? Eu não gosto às vezes quando acontecem isso, mas tiraram um monte de adversário lá, que era o cara que seria o mega poderoso e tal. Que...
Na verdade, o adversário ele era cria do Claremont, né? Porque ele era, na verdade, um agente do caos. Ele era como se fosse o Loki e o Mitsplik, só que totalmente maligno. Um ser de outra dimensão, era quase uma divindade que era inimigo do Forge, né?
Isso. E eu não tô entre os grandes fãs do Wolverine assim, mas o final de Queda dos Mutantes, assim, um pouco antes, quando eles tomam a decisão de ir lá e se sacrificar, porque os X-Men precisavam morrer para derrotar o adversário, né? O Wolverine, ele tem uma frase que ele diz, tá sendo filmado, né? Tem um repórter sendo televisionado pro mundo inteiro, aquilo que estava acontecendo, acho que se não me engano em Dallas, o repórter tá filmando aquilo, o Wolverine fala, é a nossa morte ou a nossa morte é a do mundo? Pô, não tem nem o que decidir. O repórter que tá filmando vai e diz. Não fala mais nada, só fala assim, gostaria de apertar sua mão. Vai lá, aperta a mão do Wolverine. Eu acho esse um dos momentos mais fodas do Wolverine, né? Só comparável ao It's My Turn lá do Clube do Inferno.
O legal do Queda dos Mutantes é que as três séries, né? Eu gosto mais do X-Men e a do Novos Mutantes, porque dos Novos Mutantes tinham aquela coisa da garotada que tá numa situação maluca e depois que o Cifra morre, todos eles ficam desesperados e é uma parada bem emocional, assim. apesar das tramas bizarras. A do X-Factor eu acho que é a mais fraquinha. Mas as três tinham, elas convergiam para um final de era para todos eles, e elas, as três eram muito dramáticas. Foi um final de fase muito, muito bacana, assim.
E só para lembrar, é que o Wolverine nessa época, ele foi uma coisa que até recentemente nunca tinha acontecido, né, nas histórias dos X-Men, é que na queda dos mutantes, ele era o líder dos X-Men, né? A Tempestade tinha deixado com ele a liderança do grupo, né?
Ele era o líder de fato, ali.
É, naquele momento. Ele até não queria, quando a Tempestade entregou, só que a Tempestade olhava para um lado e falava: olha, amigo, eu tenho a Cristal, Long Shot.
Nessa época até eu poderia ser o líder, cara.
É, não tinha como, era só eles mesmo.
Na hora que ele olhou, ele viu a Cristal, ele viu o Long Shot e falou: cara, não vou deixar na mão desses caras, não, velho. Tá aqui essa porra. Eu gosto bastante dessa época dos X-Men, cara, porque era literalmente a série onde tudo poderia acontecer mesmo. Você não sabia pra onde a série ia. Quando você tava meio que acostumado com o status quo, tudo virava de ponta cabeça e acontecia tudo de uma maneira que você ficava: caralho, que porra é essa? E uma coisa que pautou, acho que pauta até hoje as histórias da Marvel, é essa fase dos X-Men. Porque é justamente essa história das fases, essa história dos subplots que vira lá na frente e vira uma coisa maior. Então até hoje eles meio que, tipo, o Claremont meio que escreveu a cartilha de como você escreve uma série longeva, né?
É importante ressaltar também que nessa época da queda de mutante, quem estava ali mandando nos Novos Mutantes, né, quem estava tomando conta dos Novos Mutantes era o Magneto, né?
Sim.
Porque ele tinha meio que se regenerado, né, de novo, quer dizer, pela primeira vez, tinha se regenerado, e o Xavier foi viajar pro espaço novamente com a Lilandra, como ele volta e meia faz, e largou assim: ah, você toma conta aí das crianças, né?
Não, a Lilandra foi lá salvar ele, né? Porque durante o julgamento do Magneto, o Xavier tá pra bater as botas como consequência da infecção da ninhada. E aí o único jeito dele sobreviver era com tecnologia Shi'ar, e aí ele fica lá, tipo, não volta. É exatamente como o Claremont sempre fez. Tipo assim, o Xavier era o líder dos X-Men. O que acontecesse com o grupo sem tirar o líder, o homem do sonho? E aí o Xavier saiu de cena, né?
E aí, depois de Queda dos Mutantes, fica uma coisa assim legal, porque assim, os X-Men não sabiam quem era o X-Factor, né? Viam o X-Factor como aquele grupo caça-mutantes, ou seja, eram adversários deles, né? E o X-Factor, por sua vez, achava que os X-Men tinham morrido lá em Dallas. É, ficou aquela situação, assim, os X-Men não sabiam que a Jean tinha voltado, por exemplo, nada disso. E isso se manteve durante um bom tempo nas histórias. Os X-Men mudaram a base deles, né? Eles foram ter uma base na Austrália, iam para as outras partes do mundo usando um aborígene lá, mutante, chamado Teleporter, né? Do nada. E aí começa a tomar mais importância a Madeline Pryor, porque ela era a esposa do Ciclope. O Ciclope largou a esposa e foi criar o X-Factor, e que se dane, né? Voltou pro amor da vida dele, que era a Jean, e a esposa estava grávida. Só que o Christopher, né, o filho deles, né, sumiu. E o último pedido da Madeline, que estava com os X-Men em Dallas antes de morrer, aparentemente, pro mundo, né, foi pro Ciclope: e olha aí, larga essa piranha ruiva aí e vai correr atrás do nosso filho. Cadê ele, né? E isso pautou as histórias dos X-Factor depois de Queda dos Mutantes, né? E assim como as histórias dos X-Men ficaram pautadas aí por essa base na Austrália e essa viagem pelo mundo através do teleporter. Uma coisa interessante é que eles ganharam também a habilidade de serem invisíveis a qualquer detector eletrônico, né? Qualquer coisa. Eles não podiam ser filmados, basicamente. O que mantinha ainda a lenda de que eles tinham morrido em Dallas.
É dessa fase aí que é bacana e tal. Acho que a história mais legal foi quando eles enfrentam eles, né? Praticamente o Wolverine enfrenta os carrascos, né?
Os carniceiros.
Carniceiros, é. Os carrascos eram do massacre.
Os carrascos eram do massacre. Os carniceiros.
Eu sempre confundo.
Ah, e tem aquela revista clássica, né? Com o Wolverine crucificado em X.
Aí ele é salvo pela Jubileu, né? Que veio do desenho, né?
Na verdade, eu não. Aí é que tá, cara. Eu sempre tive essa. Eu fiquei com essa dúvida, cara. a Jubileu, ela começou no desenho e veio pros quadrinhos, ou ela veio dos quadrinhos e foi pro desenho?
Como eu falei da importância que a Madeleine Pryor vai ganhar nas histórias, né? E aí começa aquele negócio. Os X-Men é um bando. Todos eles são um bando de fura-olhos um dos outros direto, né? O Destrutor começa ali a meio que dá em cima da mulher do irmão, né, cara?
Atenção! Jubileu foi criada por Chris Claremont, Mark Silvestre e Uncanny X-Men 244 de 89.
Antes
do desenho.
Não. Então põe burrinho pra mim aí.
Eu sempre tive essa dúvida, mas assim, como é um personagem realmente muito importante, eu também nunca tive curiosidade de procurar, entendeu?
Mas ela só teve importância no desenho, né? Por isso que às vezes pode gerar essa confusão.
A gente vai receber muitos e-mails de haters, né?
É, pois é. Eu tô
desumindo. Não, mas sucesso é ter haters.
Mas o que eu ia falar é que tem dois personagens pra próxima grande saga aí que envolveria novamente os três títulos principais da franquia Mutante, né? O X-Factor, o X-Men, os X-Men e os Novos Mutantes, que seria Inferno, né? E aí tem duas personagens principais na saga Inferno. Uma delas é a Madeleine Pryor, que a gente já falou aqui, que na verdade a gente ia descobrir depois, que é aquele rolo todo dela ser um clone da Jean Grey.
É que o Ciclope, ele é tão perspicaz que ele, assim, ele enterrou uma ruiva de olho verde. E aí ele vai viajar, né? Ele vai pro Alasca, que é um lugar muito populoso, né? Cosmopolita, existem pessoas de todos os jeitos, né? Não só esquimós. E ele acha uma ruiva igual!
Cuja última lembrança era de um acidente no dia em que a mulher dele morreu.
Se tivesse o Pedro Bino, ele diria que era uma cilada, velho.
É uma cilada, Bino.
Mas o problema não é o Ciclope confundir, que o cara podia estar traumatizado, né? O amor da vida dele morreu. Cara, mas muita gente conheceu Madeleine e não reparou que ela era clone da
Jean. Ela era clone.
E o foda é o Alex Summers, cara, que o Alex Summers, ele foi lá e pegou a Madeleine Pryor. É. Além de ser mulher do irmão dele, era igualzinha a ex-mulher do irmão dele, cara.
Dá pra entender.
É um chifre duplo, então, né, cara?
Ele queria pegar, além de uma, ele queria pegar duas cunhadas, é isso?
De uma tacada só, o cara pegou duas cunhadas. Aí tu já vê que como o cara tava maldando já há algum tempo. Além da Madeleine, uma outra personagem que também é importante pra Inferno, né, é a irmã do Colossus, né? A gente não comentou, mas quando o Colossus foi recrutado pros X-Men, ele tinha uma irmãzinha, que era criança, etc e tal. E um interlúdio lá da saga da Ninhada, eles foram parar na Terra Selvagem, tinha um vilão chamado Belasco, e esse vilão, ele tinha lá uma ligação com o Limbo, né? Onde viviam demônios, etc. Em algum momento, a Eliana, ela cai nesse limbo, fica só com a mão pro lado de fora, e eles vão e puxam ela pra fora, né? Só que quando eles puxam ela pra fora, ela tava como criança quando caiu no limbo, e quando eles puxam, ela já tá adolescente.
E a mão? Cresceu,
né? Não sei como é que explicaram isso. O que eles quiseram dizer ali é que os segundos, né, que levaram pra puxar ela, passaram-se anos dela no limbo, né?
Que merda.
E ali ninguém sabia muito bem o que tinha acontecido. Depois o Inferno fica mais revelado, até vão dando pistas ao longo do tempo, mas que ela tinha sido virado meio que a rainha dos demônios lá naquele limbo, entendeu? Ela tinha essa relação.
Com a mão lá, né, pendurada assim.
Não sei como, né? Não dá pra entender muito bem essa parte.
Cara, essa fixação com a mão da Eliana Rasputin, cara.
É, né, não vai entender. Aí ela se tornou a magia, né? E aqueles demônios do limbo foram os iniciadores, assim, da saga Inferno, que foi aí sim a reunião da equipe. O X-Factor achava que os X-Men estavam mortos. Os X-Men achavam que a Jean estava morta ainda, né? E aí é quando eles se reúnem, etc. E a partir dali tomam consciência um grupo do outro, né? De uma forma mais completa.
E a primeiro mês ficaram putos, né? Porra, como assim vocês estão vivos e não falaram pra ninguém?
Pois é, né?
A gente sofrendo aqui, né?
Mas totalmente faz parte de um grupo, né, que sofre preconceito e tem que combater mutantes malignos, não ficar anunciando, né, que tá vivo, né?
Pois é.
Acho que é uma boa estratégia.
E aí a gente entra nos anos 90, e cara, quando falam de anos 90, um personagem me vem à mente, assim, não tem como não vir esse personagem.
Meu personagem preferido nos Mutantes.
Cara, vai entender isso, cara, vai entender.
Peraí. Não, peraí. Me explica essa última frase. Como assim é o seu personagem preferido?
Dos Mutantes. É o Cable.
Tu tá de Brincation with me, cara. Cara, o Leandro gostar de Ciclope, eu juro que eu entendo, velho. Juro por Deus que eu entendo. Posso até discordar, mas eu entendo. Mas o Cable, velho.
O Cable, cara, o Cable é ponto principal dos Mutantes, cara. Ele é filho do Ciclope com a Madeleine. Ele vai pro futuro, ele volta pro passado. Cara, ele é, tudo tá relacionado ao Cable.
O Cable era intrinsecamente conectado à bagunça que virou os X-Men nos anos 90, cara.
Exatamente. Imediato por isso, né, cara? Imediato.
Cara, e o Cable tem aquela característica que ele divide com o Dom Pedro II, né? Que ele é sempre mais velho que o pai dele.
É verdade. Em todos os momentos, né?
Ele é mais velho que o próprio pai, cara. Então,
ele combate o vilão que também eu gosto bastante do X-Men, que é o Apocalipse. Então acho que isso contribui muito.
O Apocalipse, ele é bacana, cara. Você sabe que ele era pra ser o terceiro irmão Summers, né?
É.
O Apocalipse.
Originalmente. O Apocalipse.
É verdade. Todo mundo era pra...
Em algum momento, todos os personagens novos...
Eram pra ser o terceiro irmão Summers.
Teve uma época que eu já fui o terceiro irmão.
Mas o irmão bem criado, né, Sam? O Florentino com certeza pode ser um terceiro irmão Summers.
Pois é, cara.
O irmão Summers que não passou fome, né? Foi bem nutrido.
Não. Aqui esse negócio de ficar
alimentado,
batendo mutante, escambau, né?
Nessa mesma época, se a gente tinha o Liefeld dando um enfoque mais militar, assim, mais confronto, mais ranger de dentes, digamos assim.
Muitas armas.
Para os novos mutantes, que aí ele trouxe Shatterstar, Feral, todo mundo tinha que ter garras, todo mundo tinha que ter lâminas, todo mundo tinha que ter 45
espadas, dentes. Espadas com duas lâminas.
Exatamente.
Duas espadas com duas lâminas, e além da lâmina, né, tinha um soco inglês.
Esses todos tinham que estar sob a tutela de alguém, né? Por quê? Porque os X-Men estavam espalhados pelo mundo, né? O X-Factor tinha lá seus problemas lá com o Apocalipse e tal. E aí o Cable chegou e trouxe essa galera adolescente pra andar junto com ele. Como se ele fosse boa influência pra alguém, né? Sim.
Cable também tem uma história interessante, que ele não era pra ser o filho do Ciclope, né?
Não, isso foi o depois.
Ele era pra ser, na verdade, o míssil que veio do futuro.
Isso, a ideia inicial é que ele fosse um míssil vindo do futuro. Na verdade, quando o Liefeld criou ele criou primeiro o Bob Harris, pediu pra ele o seguinte: cara, a gente precisa um líder mutante, tipo o Professor X, mas que seja mais militar. Daí o que o Liefeld pensou? Ele pensou no visual lá do Cable, pronto. Ele não pensou em poder pro Cable, ele não pensou em background.
O Cable não tinha poder, o mesmo mutante sem poder da história.
Ele
tinha um braço metálico, mas isso não é poder mutante.
É por isso que ele usava um monte de arma, porra. Ele não tinha poder, cara.
O poder dele, na verdade, era levantar as armas o dobro do tamanho dele, né?
E aí ele apadrinhou o Mancha Solar e alguns dos que sobraram lá dos novos mutantes, o míssil e tal, e criou a X-Force. Trocou o nome da franquia, né, de Novos Mutantes para X-Force, que tinha uma atitude muito mais proativa, contra. Até hoje, se você ler...
Tinha que ter X, cara, no nome, pô. É. Novos Mutantes não tinha a ver, pô.
Vamos combinar que X-Force é um nome maneiro, velho.
É legal.
Não, é bom, é legal.
Legal. E o que eu não entendo é porque os mutantes, a princípio, os outros, né, os X-Men mesmo, X-Factor, etc., ficaram contra o Cable e o X-Force, porque eles eram agressivos demais, violentos demais.
Ah,
e aí, a história, e não tinha nada que eles também não fizessem, entendeu? Não tinha, era só discurso mesmo. Ah, a gente é contra esse cara porque vocês são muito agressivos, não é assim, vocês não foram criados pra isso e tal, não sei o quê. E porra, não tinha nada de diferente que a X-Force fizesse que X-Factor e os X-Men também não tivessem feito, né?
Cara, se os caras aceitaram o Wolverine, velho, já era.
É, né? E aí, se a gente tá falando de um dos mestres dos anos 90, né, que era o Life, de lá, na X-Force, a gente é obrigado agora a falar de outro mestre, uma das séries mais vendidas da história dos quadrinhos. Sim. Acho que talvez a mais vendida, né?
É um marco na história dos quadrinhos, né? Você divide antes disso e depois disso. Que foi também, eu acho, que uma das precursoras da maldição dos anos 90, né? Que é X-Men Volume 2, com arte do Jim Lee, cara. Que saiu aqui como uma minissérie, em formato americano.
Na época foi a revista mais vendida, né? De todos os tempos. Mas depois, digamos, já foi superada, né?
Aquele chin-up do Homem-Aranha com Obama, se não me engano, bateu.
É, falavam que assim, a própria morte do Superman, se não bateu, chegou muito próximo.
E você tinha aí, finalmente, uma história que veio decorrente de uma saga, né? Programa de Extermínio, né? Em Genosha, que fechava muitas pontas soltas. Depois teve uma subsaga do Rei das Sombras na Ilha Muir.
Eu só queria fazer uma pergunta sobre o programa de extermínio. É uma dúvida pertinente, bem importante agora, antes da gente prosseguir com você. Vocês lembram que em Genosha tinha aquela história dos mutoides, né? Era até um conceito legal, os mutantes que eram usados pelo governo para poder...
Como escravos, né?
Escravizados pelo governo e tudo. Eles usavam aqueles colares inibidores, né? Inibiam o poder. E em algum momento, a vampira, que não podia tocar em ninguém, colocaram esse colar inibidor dela e tinha uma pancada de caras lá juntos. No mínimo, acho que rolou uma dedada naquele momento. Oh my
God! Cara, eu acho que a vampira ali assim, ganhou a experiência sexual dela ali, velho.
Ela tirou um atraso ali, né?
O Magneto começou na primeira história que o Jim Lee desenhou, que é aquela do Magneto com a vampira na Terra Selvagem. Que ela sai do portal do destino sem poderes, né?
Isso.
Ali o Magneto deu o pontapé inicial, começou
o
jogo.
Não, é lógico.
Ali tinha aquela velha história de que ele conseguia inibir, né, os poderes.
Isso daí foi na coisa do Apocalipse.
E aí depois, tem outro fato também que ninguém lembra dessa época, que os mutantes estavam todos encarcerados em Genosha.
Isso.
E o Cameron Hodge, que tava comandando ali aquela situação, ele foi muito filha da puta, cara. Cara, ele botou a Jean Grey numa cela, que o Wolverine tava, cara.
Cara, e a piranha da Jean Grey dá mole pro Wolverine e pega.
Não, dá mole. Primeira coisa que ela faz é dar um beijo nele, velho.
Porra, cara, e ainda fica falando depois bem dele pros outros.
Não,
cara,
tá não, porque eu não posso, porque, né, o Scott, não sei o quê... Ai, tira minha blusa, não, para aí, que não sei o quê. Cara, o Wolverine comeu a Jean Grey ali.
Eu não tenho dúvida nenhuma. Ciclope tomou ele um chifre ali bonito.
Foi bonito o negócio. Eu não lembro se ele botou o Ciclope pra assistir o vídeo. Tinha um vídeo. Tinha câmeras e tal. O Cameron Hodge tava rindo, tipo. Ela não consegue se controlar perto dele.
Não. Mas vindo disso, a equipe se dividiu em dois, não foi isso?
Juntou todo mundo, né? X-Factor e os X-Men se fundiram, uma equipe de 15 membros. E aí você finalmente teve a equipe azul e a equipe dourada, né?
E isso daí foi uma referência, cara, ao final do Giant Size X-Men 1 lá.
É verdade. O Fera, né?
O Fera pergunta o que que eles iam fazer com 3 X-Men, né? E aí, de novo, quando eles terminaram o programa de extermínio e tava todo aquele grupo reunido, né? Tinha gente que ia virar X-Factor, tinha gente que ia continuar nos X-Men, etc. Tava todo mundo reunido e perguntam de novo, né? O que eles iam fazer com tantos X-Men, né?
Qual cabide de emprego, cara? Por que o cara não resolve fazer outra coisa, pô?
E todo mundo pergunta por que azul e dourado e não azul e vermelho, né? O azul e dourado tá fazendo referência direta ao uniforme original dos X-Men, que era padrão, que era azul e amarelo. Mas essa história de equipe azul e dourada a gente vai deixar pra uma próxima oportunidade. Afinal, se fazer um dossiê de um personagem a gente já tem que deixar muita coisa de lado, imagine dos X-Men, né? É uma equipe tão importante, tá fazendo 50 anos, que vale a pena a gente ter um dossiê de duas partes. Então é isso, pra próxima parte vão ficar a partir dos anos 90. Se você gostou, se você não conhecia, se você acha que a gente esqueceu alguma coisa no dossiê dos mutantes mais queridos do mundo, você pode usar o sistema de comentários, meus amigos. Por onde nós podemos ouvir os nossos queridos ouvintes fixos, tropeiros e os eventuais?
Você pode mandar um e-mail pra gente, né? No quadrincast@quadrim.com.br.
seguir a gente no Twitter, no @quadrim.
Ou, né, no Facebook, facebook.com/quadrimcast. Quem não curtiu ainda, né, tá de fora, a gente tá sempre atualizando lá a página, curte a página, comenta lá, pode mandar o feedback por lá também.
E outra coisa, nós temos também nosso sistema de comentários no post que você está olhando, a menos que você esteja no feed. Mas na nossa página também você tem lá o post e você pode comentar. Então é isso, Doce dos X-Men. Deixaremos a macarronada dos anos 90 para a parte 2.
A gente vai contar a origem do Cable na próxima, não?
Opa! Então, mas fica para a próxima. Um abraço, um beijo e um queijo para você. Vocês têm frase?
Eu tenho.
Você tem?
Vocês vão me encher o saco, mas eu tenho.
O cara já dá aviso prévio, né?
Eu sou o Ricardo Sorvillo e eu queria ter o poder mutante de... Não, peraí, ficou ruim. 1, 2, 3. Eu sou o Ricardo Sorvillo e eu queria ter um poder... que bosta.
Sem pressão, Ricardo.
É foda.
Ele queria ter o poder de não gaguejar, né?
É, queria ter o poder. É.